Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Nerds Podcast, nessa noite maravilhosa de quinta-feira, dia 22, né?
22 de fevereiro.
Exatamente isso. E mais um episódio aqui sobre anime, tá? Agora o The Nerds tá virando otaku. Taco de vez.
Arigato.
Estamos na espera de mais coisas da Marvel, da DC, mas enquanto não sai, vamos falar das nossas outras paixões,
né? Acho que outra. Toda vez que sair alguma coisa que a galera tá comentando, que a galera tá no hype, a gente tá aqui pra conversar também, trocar a ideia, dar nossas opiniões. E dessa vez, o assunto de hoje é sobre Demon Slayer. E nada melhor do que um convidado maravilhoso, ilustríssimo.
Um especialista em Demon Slayer.
O Seth é a única pessoa que viu o The Nerds, tipo, viu presencialmente desde o começo, né?
É verdade.
Viu lá em Campinas.
Inclusive, a primeira vez que eu apareci no The Nerds foi pra falar de Sonic e versus Flash.
Sonic
versus
Flash. Caraca, verdade.
Luiz, vai ter revanche, tá? Só pra avisar.
Ou foi no evento.
Ah, não, é verdade.
Super Bowl.
Que cortou a sobrancelha.
Raspando a minha sobrancelha. Caraca. E, por sinal, ficou horrível.
Ficou muito bom.
Foi aquele que até...
Foi tá Super Bowl, pô.
Que eu era o Caio Rato Cego.
Foi.
Pô, foi a
que ele veio ficar uns dias lá em casa, divertido. A gente aproveitou e fez episódio.
Foi uma das melhores lives, né?
Caramba.
Foi muito legal.
Foi da hora.
O The Nerds...
Raizão mesmo.
Hoje é Nutella.
É o Jean Nutella.
É minha quinta participação, inclusive.
A gente tem que estar no The Nerds Prime.
Caraca,
é verdade.
Então hoje a gente vai fazer um bate-papo aí sobre Demon Slayer. Vamos falar um pouco do anime, das coisas que aconteceram no mangá. E depois vamos falar desse novo filme aí também. Porque esse novo filme ele já puxa pra próxima temporada, né? Assim como foi as outras, né? Uhum. Tava tendo um filmezinho antes que preparava a galera ali. Depois esse filme é desmembrado em episódios, né? Praticamente.
Eu fiquei sabendo que o filme não é filme. Que explica pra gente por que funciona isso.
Vamos já, expandir a cabeça da galera. Pra qual câmera eu olho só também?
Como você quiser.
Aquela lá é a sua.
Beleza, então, assim, qual que é o lance? Qual que é o problema, na verdade, das pessoas chamarem de filme? Porque tá no cinema. Vamos ser sinceros, o público, no geral, quando vê qualquer coisa que vai pro cinema, a primeira coisa que você vai assimilar é que é um filme.
Exatamente.
E até porque as pessoas mesmo que divulgam o projeto falam, o filme novo de Kimetsu, o filme novo de Demon Slayer. Então, pô, você já fica refém da parada. Mas na prática, rapaziada, não é um filme. É basicamente um especial, um compilado de dois episódios. O último da terceira temporada, que é da Vila dos Ferreiros, e o novo da nova temporada, que deve lançar ali no começo de abril, do treinamento Hashira.
Uhum.
E na prática é isso, são essa compilação de episódios, só que, pô, ver Kimetsu na tela do cinema, assim,
deve ser outra parada.
E eles melhoram a qualidade, você falou, né?
Eles remasterizam o anime pra 4K, então, tipo assim, você vê numa tela gigante.
Eles fazem umas alterações mesmo.
Fazem,
né?
Tipo, eles deixam numa qualidade absurda pra você aproveitar a experiência da melhor forma. E além disso, a mixagem de som no cinema é outra coisa. E dublado, né? O episódio, quando lançar a temporada em abril, ele não vai chegar dublado o primeiro episódio. Uhum. Nem o restante da temporada. Eles não costumam fazer ela dublado de primeira. Só que se você for no cinema agora, que no caso estreia hoje, inclusive, dia 22 de fevereiro, lança o filme hoje, você pode conferir o primeiro episódio dublado. E, cara, tá sensacional, assim, a dublagem. Tá muito bom mesmo.
Da hora, cara. Da hora demais. Eu tenho uma dúvida aqui. Do filme a gente vai falar daqui a pouco. Do que se trata esse filme? Essa nova saga que tá vindo aí nessa temporada. O Tanjiro, cara, a gente já viu, isso é uma dúvida minha, assim, que eu tenho, que eu não li o mangá. Né? No mundo de Demon Slayer, se você não assistiu o anime, tem as respirações, que são as habilidades que eles possuem, as técnicas que eles possuem, que são os humanos ali que aprendem isso, e a magia tá com os demônios, né?
Eles têm poderes sobrenaturais.
Os humanos não, são técnicas, né? O Tanjiro, ele conseguiu utilizar quantas técnicas? Porque no início do anime, a primeira e segunda temporada, a gente vê ele utilizando a água, né?
Sim.
E depois ele já começa ali com o bagulho do fogo.
Uhum. Cara, é o avatar, né?
Daqui a pouco é o ar, pô.
E aí é fogo, mas não é fogo. Uhum. Não é igual do Rengoku lá, né?
No mangá, tem um fanbook específico que tem uma fala da autora lá dizendo assim, nunca confunda a respiração do fogo com a respiração das chamas, porque não é a mesma coisa. Respiração do Rengoku é a respiração das chamas. E o que o Tanjiro usa é a Hinokami Kagura, que é uma dança que foi passada pelo pai dele, dos antepassados dele que foram passando de geração em geração. E é uma forma diferente de chamar a respiração do sol, que foi a primeira respiração de todas.
Então, peraí. Tem a do fogo, tem a das chamas e a do sol?
Fogo nunca foi apresentada. Se ela existe, ela nunca foi apresentada. Entendi. Mas, a princípio, não existe respiração do fogo.
Dá pra criar chama. Uma respiração?
Você pode criar.
Variantes,
tipo assim, existem as cinco principais, que são a respiração da pedra, a respiração da água, a respiração... a do Sol mesmo, e existem as derivações a partir dessas cinco principais. No caso, todas as respirações, tipo todas, amor, serpente, todas elas, no fim das contas, elas são variações e cópias, de certa forma, da original, que é a do Sol. Tá. Então é basicamente
isso. Que é a Hinokami Kagura.
Que é a Hinokami Kagura, que no caso é a respiração do Sol.
É, o legal é que o Zenitsu, não, o javali lá, pô.
O Inosuke.
O Inosuke, ele vive na montanha com o javali.
Sim.
E ele acaba criando a respiração dele, que é a respiração do javali.
A respiração da besta, da fera. Ela é uma derivação da respiração do vento. Inclusive, isso é um tópico meio polêmico, porque as pessoas ficam... Como que o Inosuke, no meio da floresta, criou uma respiração? Do nada.
E aí?
Mas assim, não existe uma resposta necessariamente de como que ele fez... Ele é meio maluco, né? Então, tipo, sei lá, ele uma hora...
Ele sempre teve habilidades, tipo, pra essa área? De ser o espadachim?
Ele é um garoto, eu não diria prodígio, mas ele é especial. Porque o Lusty, ele tem mais resistência que um garoto normal. E isso provavelmente é por conta do jeito que ele foi criado na floresta. Ele anda meio esquisito, tem uma flexibilidade bizarra. Então, tanto que, tipo, o Inosuke, ele simplesmente não passa pela seleção final pra virar um caçador como os outros. Ele simplesmente, cara, roubou a espada de um caçador aleatório.
Quebrou ela toda.
Quebrou, fatiou ela ali. E aí falou, gostei desse negócio de matar demônio.
Vou treinar um pouquinho aqui.
Usa a máscara do javali?
É a máscara da mãe dele. Mãe dele.
A mãe dele é o javali?
Tipo, é porque... Ele tem uma
mãe.
Ele
é um Tarzan, pô.
É, ele é um Tarzan. Ele tem uma mãe humana.
Ele é um Mowgli, né?
É
mais um Mowgli.
É. E aí ele simplesmente... Tipo assim, pelo que tá escrito no fanbook, ele pegou a máscara da mãe javali dele que cuidou
dele. Máscara barra cabeça, né?
Cabeça.
É porque no fim é uma máscara, é tipo, mas então, é uma cabeça. É meio representativo, sabe?
É tipo o Kilgrone do Pokémon.
Tipo isso.
Ele usa o crânio.
Um exemplo, na real. Muito legal. Bom exemplo. É tipo isso aí mesmo.
Mas é meio bizarro, né? Usar a cabeça da mãe.
Pô,
é a pessoa em homenagem? Se tu sua pensar, mãe morre,
se tu usa
a cabeça
pensar
dela.
Muito,
você fica... Caralho, é igual também o Leatherface, mano. Ele usa a máscara do rosto da mãe dele.
É que também é que ele é muito animalesco, né? Então ele não vai pensar assim como a gente, que vai pensar, pô, meio estranho pra ele.
Se você for analisar friamente a parada... É bizarro. Tem alguma coisa bizarra em cada coisa.
É.
O que eu acho engraçado porque sempre quando o Tanjiro quebra aquela espada dele, veio o cara lá putão.
O Haganezuka, o ferreiro dele.
Só que ninguém nunca foi cobrar o Inosuke, velho.
O ferreiro do Inosuke, ele aparece bastante na terceira temporada, que é o Kanamori.
E cobrou ele?
Não é que ele cobra. Tem uma cena, quando a primeira vez que a gente vê o Inosuke martelando a espada, o Kanamori tá ali e ele quer bater no Inosuke, igual o Haganezuka quer bater no Tanjiro. Mas, a princípio, ele não é tão chato e temperamental que nem o Haganezuka, né?
Então, voltando na pergunta que eu iniciei tudo, era...
Foi levando todo.
O Tanjiro, a gente viu ele usando a respiração da água, que é a principal temporada ali dele.
E depois ele até usa mais, né?
Aí depois ele vai e faz a do...
Da Hinokami Kagura.
Só que eu já ouvi que ele já utilizou outras respirações, isso procede?
Ele já usou duas vezes a respiração dos Zenitsu.
Do Trovão?
Do Trovão, nessa terceira temporada, inclusive. No último episódio, episódio 11... Tem um momento que o Tanjiro, ele tá com a perna machucada e ele precisa...
Lembrei.
Lembrou? Ele precisa de velocidade naquele momento, porque eles estão perseguindo o Rantengo, que é o Lua Superior 4, e ele é muito rápido, pequenininho, era do tamanho de um rato. É o Ratatouille correndo na floresta. E ele precisa de muita velocidade naquele momento, então ele pensa, lembra de um momento que o Zenitsu fala pra ele, a respiração, ela tem que ser concentrada pra você ter... noção de todos os seus músculos durante a respiração. E aí o Tanjiro aí num momento de... Aquela forçação de roteiro também, né?
Protagonista.
É, o protagonismo. Porque se não fosse Tangerina, não tinha dado. Mas aí ele lembra por um momento ali do ensinamento do Zenitsu e aí ele dá um raio pra frente assim, explode que nem um trovão. E a Nezuko, inclusive, e o Genya que estão correndo ficam... Cara, que isso? Passou que nem um raio aqui do lado. Então é bem maneiro. Ele usa mais uma vez depois, mas...
A respiração do Sol, que é a Hinokami Kagura, né? Ela se perdeu com o tempo?
Certa forma ela se perdeu, porque o que acontece? A respiração do Sol, ela foi criada pelo Yorichi, um dos primeiros caçadores, o cara que criou as respirações.
Sempre fiquei na dúvida, por que não passou adiante para mais pessoas?
Então, é que o lance é que ele não tinha herdeiros, o Yorichi. E o que ele fez? Tinha um cara que ele conhecia, que era o Sumiyoshi, que é um descendente da família Kamado. E o Sumiyoshi, ele não via a respiração do Sol, quando o Yorichi executava ela, como uma técnica de espada, de luta. Ele via como uma dança, entende? Então é justamente por isso que o pai do Tanjiro, quando performava a Hinokami Kagura nas noites frias de inverno, era uma dança. Eles ofereciam uma dança para o Deus do Fogo, né, que vem daí o nome Dança do Deus do Fogo, ou Hinokami Kagura. E é por isso que ela foi meio que sendo tirada do contexto original dela, sabe? É basicamente isso.
E Yorichi não é o pai do Tanjiro.
Não é o pai do Tanjiro. Inclusive, já fiz um vídeo muito pistola com isso, porque no começo, o Kimetsu, quando a galera ainda não tinha lido o mangá, todo mundo ficava, mano, é o pai do Tanjiro.
É igual também, pô.
Ah, mas os caras fazem de sacanagem, igual, né? A autora de Kimetsu tá de sacanagem. Meter três personagens com o mesmo cabelo, pô.
E outro, tem um vermelhinho na peça também.
Não, e aí ia passar, começar os flashbacks. Aí, meu Deus, é o pai do Tanjiro, ele tá com a roupa do Tanjiro. E aí, acho que quando o Muzan vê os brincos dele pela primeira vez, aí já olha e fala, esses brincos.
Isso aí é... memórias.
É, exato. Então, não, já começa autêntico. Aquilo, a gente fala, o pai do Tanjiro lutou contra mais...
O vermelho na testa é cicatriz, não é?
É, o Tanjiro, ele não tinha, ele não nasceu com essa cicatriz. É, ele tem até um momento no anime, no mangá também, que eles contam, que o Tanjiro conta, que basicamente ele foi salvar o irmãozinho dele de um braseiro que ia cair, tipo, ia queimar o moleque todo, o braseiro ali, cheio de fogo, né, e carvão. É, e aí, no que ele salvou, ficou uma cicatriz, a do começo do anime, que é só uma partezinha meio rosadinha, assim, sabe? Uhum. Só um chamuscadinho. E aí depois ele machuca de novo essa cicatriz na seleção final.
Quanto aquele demônio lá gigante da mão,
isso,
né?
Isso, das mãos lá. Sim. É, no que ele machuca de novo, sangra. E aí depois, quando aparece de novo a cicatriz, ela tá modificada. Ela tá com uma com formato
Mas ela
diferente.
Aumentou por causa do machucado.
Do machucado, tá. Isso.
Só que ela...
Nesse ponto ninguém sabia que ele tinha marca.
Mas depois ela começa a ficar absurda.
Sim.
Por quê? Tipo...
É porque o que na verdade tava ali escondido, digamos assim, era a marca do caçador. Que é um poder, aí sim a gente entra num tópico que é os poderes de fato de Kimetsu, que não é imaginação, não é poético nem nada, que é a marca do caçador. Nisso, ela vai evoluindo em momentos de ápice, assim, você precisa atingir certas condições críticas em combate para você conseguir ativar a sua marca e aí ganhar um boost de poder absurdo, assim.
Então, tipo... Quem são os personagens que possuem marca do caçador hoje no anime?
Manda o spoilerzão na lata, assim...
Ah.
Vamos
falar da obra então, aqui, beleza. Dos filmes,
então, beleza.
Tudo.
Tá, todos que já tiveram a marca? Tá, o primeiro é o Tanjiro. Depois do Tanjiro, a gente tem o Muichiro Tokito, que é o Hashira da Névoa, que aparece na terceira season. A Mitsuri, que também aparece na terceira season. Depois deles, a gente tem o Tomioka, que libera a marca. Não nesse próximo... Enfim, vai demorar um tempinho ainda mais pra frente. Gyomei também libera. Sanemi também libera.
Tudo Hashira.
O Banai também libera. Os únicos Hashiras que não liberam a marca são a Shinobu, o Rengoku, que morreu, e o Uzui. Mas o Uzui e o Rengoku não necessariamente... as pessoas têm uma má interpretação. Eles gostam de tipo fingir que eles não eram bons o suficiente ou fortes o suficiente.
É, porque você falou que precisa atingir certas...
Condições.
Condições em batalha. Porra, os caras ficaram literalmente à beira da morte. Por que Rengoku, Tengen não... despertaram a marca.
Não são fortes o suficiente.
Eles são fracos, mano. Essa é a verdade. Isso. O Rengoku é bucha e... Não, brincadeira. Tipo assim, no caso do Rengoku especificamente, é mais complicado porque o Tanjiro precisaria ativar a marca primeiro. Pra tudo dar certo, pra tudo...
Tem um negócio de a pessoa ter que estar perto de outra pessoa que tem a marca.
Tipo uma profecia.
É um negócio chamado ressonância.
Tá mais pra uma gripe, mano. Pra tu pegar, tem que estar perto de uma pessoa que tem.
O Tangerina precisa ativar a marca dele, que como ele é o primeiro a ter a marca, tipo, a marca dele, digamos que tem o estado desativado e o estado ativado. A marca dele tá dormente ali. Quando ele ativa a marca, a partir dali, qualquer caçador que passar um tempo perto dele, tempo suficiente, e atingir as duas outras condições, que é o quê? Temperatura elevada, tipo, febre de 40 graus. Pô, a gente quando tá de febre de 40 graus...
Pô, então calma aí, é um vírus? Ele passa pra pessoa?
Não é bem um vírus, é uma... Cara, quando você é um caçador com um grau de habilidade alto e você estiver passando por um momento de risco de vida, temperatura elevada e batimentos elevados, mais de 200 batimentos por minuto, e você atingir essas três condições, né, o Tanjiro e as outras duas críticas, aí você consegue desbloquear.
Entendi.
Mas se no caso do Rengoku, o Tanjiro não tinha despertado a marca. Então é impossível o Rengoku conseguir um momento para despertar a marca. Mesmo que ele tenha passado por risco de vida, né, os batimentos e a temperatura.
Lá na época do Yorichi, as pessoas só despertaram a marca porque estavam perto dele.
Por causa que eles estavam perto do Yorichi. E aí, consequentemente, em batalha, eles passavam
por situações críticas. E por que ele despertou uma marca sozinho?
O Yorichi? Não, o Yorichi nasceu com a marca.
Nasceu com a marca.
Ele já tem aquela mancha,
sim,
né?
Ele é uma aberração da natureza, assim.
Nunca tinha existido marca do caçador?
Não, ele foi o primeiro. O primeiro de todos. Tipo assim...
A respiração, e com isso vieram todas
as respirações.
A respiração
do sol também.
Sim, a respiração do sol é a primeira e original, e a partir dela são todas cópias e derivações. Tipo assim, o Yorichi, ele é tão bizarro que todos os poderes que durante a obra os personagens eles lutam e treinam pra conseguir aprimorar e desenvolver, O Yorich não, ele nasceu com todos.
Caramba.
Tipo assim, ele é simplesmente bufado. Bufadaço. Ele é o personagem mais OP da obra, de longe, assim.
Mas ele tá morto.
Mas ele tá morto. Ele viveu, tipo, há 300, 400 anos atrás.
Mas tem um alguém que tá vivo que é descendente dele. Vivo.
Ele tem, tipo, a linhagem dele, ele não diretamente teve filhos, mas ele...
O sangue permanece.
O sangue permanece e também tem o lance de que ele tem um irmão gêmeo. E esse irmão gêmeo, inclusive, ele cria a respiração da Lua, que é a respiração mais próxima do nível de perfeição, digamos assim, da respiração do
Mas
Sol.
Ainda é uma cópia.
Mas ainda é uma cópia.
Ah, tá.
Ainda
porque todas cópia. São cópias
Mas,
do
inclusive,
Sol.
É a minha preferida. Eu acho que a respiração da
o
Lua
O design
é...
dele é... Qual é o nome dele? É o...
Kokushibo.
Kokushibo.
Isso.
É o design dele, a espada que ele tem lá com um monte de óleo.
Outro pai do Tanjiro.
Outro pai do Tanjiro? Fala também.
É verdade. Você vê ele de costas, né?
Sim, porque ele é gêmeo do Yorichi, então, né? Pela lógica.
É. E quem é o parente dele? Tem parente deles na obra?
Você diz do Kokushibo.
Kokushibo.
O Kokushibo, ele até tem, ele teve esposa, filhos e tudo. Só, e aí a linhagem vai seguindo e tudo. E ele tem um dos Hashiras, né, o Tokito, ele é descendente do Kokushibo. Eu não sei exatamente
descendente
quanto...
direto?
Faz parte da linhagem dele, tá ligado? Da árvore genealógica dele. Eu não sei exatamente em que parte que... Tipo assim, teve tantas pais e mães e filhos, mas ele faz parte. Ele é descendente da respiração da Lua, né? Pensando que é o Kokushibo, mas tecnicamente ele é conectado ao Yorichi, né?
Pô, tem uma coisa interessante. No anime, quando a gente tá vendo ali, na segunda, terceira temporada, o Tanjiro, ele usa bastante, né? A respiração do Sol, a primeira forma, né?
Ele usa algumas delas, mas é muito aquela que é parecida até com a do Rengoku, que é uma
que vai
roda,
girando,
assim. Ele usa aquela que ele meio que teleporta, assim, que é a Daki vai cortar o pescoço dele e ele meio que some como uma miragem.
Aham. Uhum. Mas então, mas... Foi ensinado pra ele tudo isso? Eu achei que o pai só ensinou uma dança pra ele, não as formas.
Como é que eu posso dizer? Tipo, isso, se você for também entrar em detalhezinhos, é o protagonismo, né? É o furo de roteiro, na verdade, né? Mas, basicamente, o que o Tanjiro viu quando era criança é o pai dele executando uma dança com movimentos que podem ser considerados movimentos de ataque.
Meio que ele estivesse fazendo várias formas em uma só dança.
Sim, a dança são todas as formas conectadas, digamos assim.
Ah, então quantas formas, né?
No total, completando a dança, completando a respiração do Sol completa, seriam 13 formas. Fazendo as 13, você conclui a dança e meio que pode... Que nem o pai do Tanjiro, ele fala... Filho, se você respirar do jeito certo, você pode dançar infinitamente.
Caralho.
Pode ficar, tipo, fazendo o que você quiser sem se cansar. Então, o segredo é esse. Tipo, são os detalhes de como você manuseia e faz a técnica da respiração.
Maneiro pra caramba. Não,
doideira.
Eu acho legal em Demon Slayer que parece que tem, tipo, uma escola de uma porrada de gente, né? Uhum. Tipo, no caso dos caçadores de demônio. Aí vai aumentando, cada um tem o seu nível, né?
Uhum.
O mais alto é o Hashira.
Uhum.
Qualquer um pode virar um Hashira, mano?
Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim.
Os caras treinaram pra isso. Vocês
combinaram isso. Mano, me pergunta isso.
Ele me obrigou muito a fazer isso.
Mas tem certeza, mano?
Mas agora, sério, qualquer um pode virar um Hashira?
Se quiser, sim, mano. Tecnicamente, se você tiver um grau mínimo, vou dar um exemplo, o irmão do Rengoku, lá que aparece na segunda temporada do Distrito, ele fala pro Tanjiro, ele confessa, é uma cena mó bonita, ele chora e tudo, falando que ele não tinha o nível mínimo pra espada dele mudar de cor e ele poder virar um caçador. Ou seja, se tu
ainda
tem um
tem
grau
essa
mínimo...
Também.
Tem essa também.
Tu tem que ser aceito pela espada.
Digamos assim, tipo isso mesmo. Tipo isso. Se você não tiver um grau mínimo de skill, assim, com a espada,
tem
não adianta nada. Você tem que ser digno. É isso. Não que ele não fosse digno. Ô, moleque bom de coração. Muito bom, irmãozinho.
O Tanjiro deixa de usar depois a fórmula da água?
Não, ainda tem uns momentos nos próximos arcos que ele usa. Só que, pô, quanto mais ele vai desenvolvendo a respiração do Sol, não tem por que ele ficar usando. Tanto que o questionamento do Tanjiro ao longo das temporadas é o quê? Eu não sou digno de... Não é eu não sou digno, é eu não, nunca vou usar da mesma forma e maestria que o Tomioka usa, que o Sr. Urukudaki usava a respiração da água. Ele nunca vai chegar nesse nível. Então ele se mantém no que ele consegue ter mais eficiência, né?
Entendi.
E ele vai virar um Hashira nessa quarta temporada? Ele tá propenso a isso? Tá chegando lá?
Você quer já que eu te fale se ele vai virar ou não vai virar? Ou você quer que eu explique se ele tá no nível?
Explica. A condição que ele tá...
O que é o nível Hashira?
Bom, se a gente for usar as partes mais técnicas do anime, o que que diz? Pra você virar um Hashira, tu tem que matar uma das 12 luas. Ou você matar...
Inferior ou superior?
Inferior ou superior, dane-se. Você só tem que matar, sozinho, de preferência. Porque aí vale o mérito é só seu. Tá. Ou você matar 200 demônios. Eu não sei se é 200 ou 50. Eu sei que tem uma grande discrepância, mas... ou é 200 ou é 50, um dos dois. Então, ou você mata uma porrada de Oni e vai melhorando como caçador ao longo do tempo, ou você prova que você é bom mesmo e mata um Lua superior ou inferior. Só qual que é o lance? Tanjiro já passou por umas lutas importantes aí.
Já matou muito demônio e já matou também os Lua superior.
Com certeza já matou mais de 50, mais de 100.
Então.
Vamos lá. Matou o Rui. Só que, na verdade, não foi o Tanjiro que matou o Rui.
Foi o Tomioka.
Porque o próprio Rui fala, não sei se ele tava blefando, mas o Rui, ele fala que ele cortou a própria cabeça no mesmo instante que o Tanjiro corta. Ele corta a própria cabeça com o fio de teia e, ao mesmo, tecnicamente, foi ele que tirou a própria cabeça. Mas quem finaliza, de fato, o Rui é o Tomioka.
É, porque quem só consegue matar o demônio por causa da lâmina da espada.
Sim,
é,
você tem que cortar a cabeça do demônio ou expor ele ao sol.
A lâmina é feita do quê mesmo?
São lâminas Nichirin, com propriedades feitas do calor do sol e de um aço de alta qualidade.
Aí isso faz com que, quando ocorra o corte,
Já era.
Seja na cabeça.
Decepando a cabeça com aquela com
espada. Não se regenera mais.
Né? Não se regenera mais.
Qualquer parte do corpo. Se eu cortar o braço, também não vai regenerar.
Não, tem que, só a cabeça. Só se a você cabeça. Cortar o braço, vai regenerar o braço.
Entendi. Qualquer arma, se eu cortar o braço. Até, e se eu cortar a cabeça com qualquer outra arma? Vai regenerar.
É porque não teve necessariamente momentos mostrando isso, mas que eu saiba, precisa ser com uma Nichirin. Se você cortar com um machado, eu acho que aí...
Não, volta sim. Volta, eu lembro. É. Eu lembro que o Tanjiro, lá no início, ele usa um machado, arranca a cabeça do bicho,
É verdade. Não, na própria primeira temporada, o bicho não morre.
Tipo, não morre,
mesmo com a cabeça fora, não morre.
Precisa de uma lâmina
Você precisa
de
lâmina Nichirin, espada... Espada dos caçadores. É isso.
Por que só ela consegue?
Porque ela tem propriedades que...
Que o do sol, desse
exatamente,
metal...
O calor do sol na hora que eles fazem a espada, a propriedade dos elementos que tem dentro dos materiais, fazem... É o que a autora escolheu, né?
É uma fraqueza contra os demônios.
Por que ela muda de cor?
Não existe necessariamente um motivo falando assim, ó, ela muda de cor por causa disso. Não, ela normalmente fica da cor mais próxima da respiração do caçador. Por isso que a lâmina do Tomioka é azul e a do Tanjiro, ela é preta. Mas aí é uma ligação meio que... Não uma ligação com o Yorichi, mas na obra eles dizem assim, caçadores que não sabem qual respiração dominar, a lâmina fica preta. E além disso, eles dizem que eles não têm futuro, porque normalmente caçadores que tinham a lâmina preta não viraram Hashiras, nunca alcançaram nada.
Então isso foi um spoiler?
Foi um spoilerzaço. Assim. Foi mal, mas eu acho que esse povo sabe.
Mas aí a própria história então entregou spoiler.
Sim, sim. De certa forma,
ele não é digno de ser Hashira.
Não, na terceira... Não, é que assim, esse é o que os Hashiras acham, entendeu?
Ah, tá. É uma...
Porque na terceira temporada...
Não é uma regra.
Não é uma regra.
Entendi.
Porque na terceira temporada, o Tanjiro, ele começa a ter umas coisas chamadas de memória herdada. Como ele é, de certa forma, tem algum tipo de ligação lá com o Yorichi, não por sangue, mas sim por pessoas que eram ligadas e conheciam o personagem... O Tanjiro, ele tem essas memórias herdadas e na memória ele vê que o Yorichi tinha uma espada preta igual a dele. E nisso ele fica, pô, esse cara também tinha uma espada igual a minha. E ele era
ele
um
era
cara.
Brabo, e era brabo, entendi.
Tem formas de espadas diferentes? Por exemplo, eu vi já do chicote, né?
Tem a da Mitsuri.
É, porra, da hora pra caramba.
Inclusive, essa arma existia na vida real.
Sério?
Eu não sei exatamente de qual império... Não era Império Romano, não vou lembrar agora qual era, mas existia esse tipo de espada que é meio chicote, ela é afiada como uma espada de aço normal, só que ela é maleável. Então é bem isso, um chicote.
Entendi. Aí tem aí do Uzui
A do Uzui
duas adagas gigantes.
Umas lâminas gigantescas assim.
Essa daí é da hora pra caramba.
É uma super lâmina assim, que ele prende até nas costas.
Qual é que tem o veneno?
A do veneno é a da Shinobu. Que é uma espada Nichirin normal, uma katana que a gente já conhece, só que ela é furada na parte da lâmina e ela injeta ela mesma com os componentes que ela cria, porque ela é meio médica, cientista. Uhum. E ela injeta veneno de glicínia, que é de uma flor venenosa pros Onis. E a partir disso ela não consegue decapitar, ela não tem força física o suficiente para decapitar um Oni como o Tomioka ou o Rengoku. Ela precisa do veneno. Ela destrói ele de dentro para fora.
Caramba, roubada demais.
Não, muito roubado.
Caraca.
Muito bom. Inclusive a galera se pergunta, por que não pega esse veneno e mete na espada?
Toda
de
todo. Muito
eu acho que é por causa do processo, que ela realiza a troca do veneno na própria bainha da espada.
Ah, tá.
Então, tipo, ela consegue fazer e ela tem os venenos, ela faz o veneno. Então seria meio complicado fazer pra todo mundo.
Se ela vender, você fica milionária,
né? Vai ficar em casa, mano.
Tem que ser empreendedora, pô, tá perdendo tempo.
Com certeza.
Tá, e agora... Passa o contexto pra mim, por favor, do final da terceira temporada e pra onde que a gente vai entrar agora nessa quarta temporada.
Tá.
Eu soube que todo mundo teve que ver o episódio final.
É, cara, inclusive, história muito legal. O Camus, que tava aqui, né, recentemente, que veio pro podcast com vocês, a gente foi junto ver o filme. E o Camus falou assim, pô, mano, já vi o último episódio da terceira temporada no trem, vindo pra cá, pra já chegar como? Atualizado. Aí eu falei, Camus, deixa eu te falar uma coisa. Tu vai ver esse episódio de novo agora. Ele falou, não, você tá de sacanagem, mano.
Você falou que o filme é um compilado, né? Último episódio.
Do último episódio, que tem uma hora, que é um episódio triplo, né? Uhum. Se a gente for levar em consideração que o episódio de anime tem 20 minutinhos...
O último da terceira temporada.
O último da terceira e o primeiro da quarta.
E aí ele assistiu duas vezes.
E
o intervalo de duas horas.
Mas ele gostou, porque no cinema é outra experiência.
Ah, sim. Muito bravo, velho.
Não, é muito, muito zica. E, assim, te respondendo, basicamente...
Foi a da Vila dos Ferreiros, né?
Vila dos Ferreiros, terceira temporada. O que a gente tem? O mais importante, o ápice, é justamente no último episódio, que é a Nezuko conquistando o Sol. Que é, cara, é exatamente o que o Muzan queria esse tempo todo. O maior motivador do Muzan ele ficar criando tantos e tantos demônios ao longo de tantos anos é porque ele queria encontrar um que tivesse a habilidade de sobreviver ao Sol. Então é por isso que ele ficava criando lua superior. Quer dizer,
um vírus,
lua superior é um cargo, né?
Mas vai ganhando forma até.
Só que aí que tá. Não existe exatamente uma explicação do porquê que a Nezuko consegue resistir ao sol, mas o que é dito pra gente na obra é a Tamayo, né? Aquela Onix que escapou do controle do Muzan. Ela fala assim: o sangue da Nezuko tá passando por mutações ao longo desses últimos meses e até anos.
Será que não tem a ver porque ela não consome seres humanos?
Poderia ser, só que tipo a explicação que a gente recebe é o sangue dela passou por mutações e é isso que vai resultar nela conquistar o sol. É isso, tá ligado? Pô, pode ser considerado um furo de roteiro ou preguiça.
Preguiça, pelo
menos. Né? Você falou da Nezuko. A Nezuko, ela tá no nível de um lua superior?
Acho que num todo, não. Tipo assim, em regeneração, sim. Na segunda temporada, a gente vê ela lutando com a Daki e quando a Daki simplesmente decepa o braço dela, regenera sim. E a Daki mesmo fala... tá no nível de regeneração de um lua superior. Mas se for ranquear o demônio Nezuko, forma assim, tipo, completa, acho que não tá. Porque ela é muito instintiva, sabe? Tipo, ela ataca de qualquer jeito, ela não pensa muito na consequência de ser cortada ao meio. Ela só vai.
Ela não tem técnica de batalha.
Ela tem os Kekijutsus dela.
Ah, tem.
Ela tem um Kekijutsu, inclusive, que é, por muita gente, é um dos mais legais, que é o fogo explosivo, o sangue explosivo. Ela consegue jogar o sangue dela. Ela joga sangue assim no demônio e ela queima o demônio. Esse sangue só queima demônio. Se ela jogar tipo no Tanjiro esse sangue e o sangue começar a queimar, ele não queima o Tanjiro.
Caralho.
Então é especial. É um demônio feito pra matar demônio.
Mas por isso que eu acho que é muito isso. De como ela não consumiu carne humana, negou essa essência do mal, ela acabou conseguindo, né, andar no sol e ainda poderes de ferrar os próprios demônios.
Ela meio que evoluiu, né?
Evoluiu. Ela é uma versão superior, né, dos Onis. De certa forma. Tipo, ela não pode ter o QI de combate, todo aquele lance de ser consciente na batalha, mas ela manda bem.
Por que ela andou com aquele bambu?
Ah, pra não morder ninguém, né? Não pra vá morder alguém. É, porque, tipo assim, na segunda temporada, quando ela perde o bambu por um momento, quando ela evolui a primeira vez pra essa super forma de demônio dela, ela perde o controle por um momento. Ela chega quase a atacar uma humana. Ela ia comer uma humana que tava lá. Uhum. Só que o Tanjiro consegue conter ela e aí faz ela voltar ao normal. Mas é meio que, virou estética, né?
Já deve doer aqui o maxilar, hein?
Nossa, imagina, cara. Ficar 24 horas.
Mas é um fio de roteiro também, né?
Só
porque
que parte você disse?
Ela é super forte. Ela dá uma bocada, quebra. Não,
tipo, é o lance dela aceitar. É isso. É a minha
mandaça.
Ela
tira o bambu, é que o cara
fez a lavagem cerebral nela, né?
É isso que o Caio falou, é muito verdade. Tipo, o Orokodaki, lá na primeira temporada ainda, ele faz uma lavagem cerebral, ele deixa claro pra ela de todas as formas.
Né?
É uma hipnose, exatamente. É, pra ela não atacar humanos. Inclusive, eu não sei se ele não tivesse feito isso, se ela não teria matado alguém.
Como é que funciona? Basicamente, todas as pessoas que ela vê é como se fossem membros da família dela?
Os humanos são a família. Ah, os humanos são família. Humanos são família.
Ela vira o Toretto.
Ela vira o Toretto.
Fazem churras lá e pronto.
Exatamente.
Ela, inclusive, tem um universo que ela leva um pão.
Ah, tem o Kimetsu Gakuen, que é um... Não é bem um spin-off, mas até que dá pra chamar de spin-off, que é Kimetsu na escola. E aí a Nezuko tá na escola e ela usa um pão francês na boca. Aí, tipo, Tanjiro, o Tomioka é professor, os Hashira são professores, tipo, de educação física, de história.
Não, peraí, esse universo foi pra frente? Tem não, mais tem, episódios?
Existe um mangá oficial do Kimetsu Gakuen, eu acho que inclusive já tem mais de 20 volumes, que é um mangá de... Eles chamam de chibi no Japão, que são personagens cabeçudos, e é um mangá de comédia.
O Tucker Adventures tem também.
Então, exatamente. Caramba. A mesma coisa. Inclusive, é bem legal, é bem divertidinho.
Aquilo é outro universo.
É um universo, uma realidade paralela de Kimetsu.
E por que ela anda com pão na boca, cara?
Ah, sei lá.
Porque é zoeirinha. Tô com fome, mano.
Tá com fome, tá da hora.
Tá, voltando à pergunta lá, então. Contexto do final da terceira temporada.
Nezuko conquista o Sol. Tá. E nisso que ela conquista o Sol, o Muzan descobre. Porque o Muzan tem meio que essa consciência ligada com todos os demônios. E nisso ele descobre que a Nezuko... Que o Rantengo morreu no processo. Ele sabe que o Lua Superior 4 morreu. Mas ele descobre que a Nezuko conquistou o Sol. E o objetivo do Muzan é comer a Nezuko. Devorar a Nezuko.
Caramba.
Literalmente isso. Inclusive o Muzan fala isso.
Que vai deixar mais
forte. Eu tenho que devorar a Nezuko.
Mas ele tem ou ele quer?
Não, ele tem. Esse é o objetivo dele.
Mas tem assim, se não comer ele morre.
Não. Ele não precisa.
Ele não tem.
Mas o sangue dela não é
ele tem. Ele tem se ele quiser andar no sol.
É. Como o objetivo do Muzan é conseguir
e não ter fraqueza mais. Porque pensa... Cara, na lógica, tem um grande furo no, na obra de Kimetsu. Que é assim, ó. Nada poderia vencer a Nezuko. Nada. Porque a fraqueza dos Onis, até onde a gente entende, é o sol dos Onis.
Mas se cortarem a cabeça dela, já era.
É, mas com o quê? Se a espada feita com material de sol não pega nela?
Não,
é a fraqueza
pega,
dela.
Entende? A Nezuko, ela pode ser morta. Tipo assim, tanto que assim, ela queima no sol, no momento que ela evolui, ela chega a queimar primeiro. Não que ela vá queimar mais, ela não queima mais no sol depois que ela conquista
ela
o sol.
Ela só brilha, né, mano?
Ela só brilha.
Sim.
Mas se um caçador chegar e cortar cabeça dela, ele consegue.
Tá, mas qual a explicação dentro da obra científica que ele pode fazer isso? Não existe, porque olha só, a espada só fere os demônios. Se você pegar um machado qualquer e ferir um demônio, ele vai se regenerar. Por que quando você pega uma espada de caçador e fere e não se regenera? Porque aquela espada tem nesse metal propriedades, né, da energia do sol, porque o sol é a fraqueza dos demônios. Então, se ela não tem mais fraqueza do sol, a espada não era pra ferir ela, era pra ser uma espada normal.
Mas sim, talvez seja a profundidade do componente que tá ali dentro da espada. Por exemplo, assim, às vezes ela não tá mais sendo machucada pela exposição solar, mas o componente que tá no sol, que não tá diretamente nesses raios UV, deve machucar ela.
A autora pensou tá
isso. Alguma coisa mais...
Vou te dar um exemplo.
Uma camada maior.
Tem outro que tá poder na obra, que é a lâmina carmesim, a lâmina vermelha. Sim. Que é um poder que o Tanjiro usa na terceira temporada, que a Nezuko joga o sangue dela. Existe dois jeitos de você fazer a lâmina vermelha. Somente com a força segurando, você segura tão forte a espada.
Meio que magia também nisso, né?
É, esses são poderes, pô. Não tem como você falar que isso não é um poder, sim, tá ligado? Beleza, as respirações, a gente depois pode conversar disso, mas... A lâmina vermelha, ou você faz com tanta força que a lâmina muda de cor, e nisso que ela muda de cor, não é só a cor que é alterada, é as propriedades da espada ficam como se estivesse pegando fogo. Então a regeneração dos demônios, ela é afetada a nível celular. Então se você, por exemplo, o Rengoku estava lutando com a Akaza, cortou o braço da Akaza com a espada normal, vai regenerar super rápido, normal. Se ele cortasse com uma lâmina vermelha, ia demorar muito mais tempo.
Mas ia se regenerar.
Ia, mas ia demorar muito. Tanto que é o que acontece na terceira temporada. O Tanjiro, ele corta os clones do Rantengo com uma lâmina vermelha. E eles demoram muito pra se regenerar. Seria tempo suficiente pra se tivesse mais caçadores, tipo, dar cabo deles rapidinho. Tá ligado?
A Nezuko, mesmo ela dominando o sol, não se machucando, ela continua andando na caixa?
Ah, ela descansa na caixa às vezes.
É porque ela dorme muito, né?
É porque ela, por exemplo, no fim da terceira temporada, no último episódio que passa no compilado do filme...
Porra, foda. O Tanjiro deve ter ficado... Pô, não vou precisar ficar carregando toda hora, né?
Vai carregar sim.
Vai dormir. Agora
não, mas o Tanjiro ganha um carrinho no final da terceira temporada, que ele tá saindo da vila e os caras pegam um carrinho pra ele deitar e botar a Nezuko ali na caixa.
Pô, deu uma folga, viado.
Não, ele deu uma folga tranquila ali. Tranquilo.
Vou aguentar ela, cara. Porque ela fica pequenininha, né?
É, então, ela, no final dessa season, ela encolhe, fica dentro da caixa e dorme. Fica dormindo ali.
É porque é o jeito dela... Ela já, como ela não come seres humanos,
exatamente,
né? Ela se recupera dormindo.
Será que eu tô me recuperando todo esse tempo, gente?
Nossa, sim. O Eric tá numa recuperação total.
Caralho.
Vai se tornar o ser mais poderoso do mundo. Ele hiberna, ele não dorme.
Oh, é o Seth também, só que o Seth dorme muito tarde.
É, mas eu sou um vampiro.
Ele consegue dormir tarde e acordar antes do meio-dia.
pra é poucos isso.
Eu não consigo. Vai ter uma hipertensão daqui a pouco, mano. O coração não vai
aguentar. Fiz um check-up de saúde, eu tô bem, graças
por
a
enquanto.
Deus.
Por enquanto.
Que isso? Profetizando, tá. Pô.
É, no terceiro final da terceira temporada aconteceu essas paradas. É, tem mais alguma coisa importante?
O último episódio é focado nisso. Nezuko conquista o sol. É, a gente descobre o passado do Muzan e a
motivação.
Muzan
quer matar
dele.
Ela.
Muzan quer devorar ela.
Esse é o episódio que o Camus tem que ver duas vezes.
Esse mesmo.
Tá bom.
E nisso
que rola do outro?
Ah, vocês já querem saber então de quarta temporada.
É, já vai começar a entrar aqui no filme de verdade agora.
Tá.
O início da quarta temporada.
O início da quarta temporada, ele passa nesse filme, que é o primeiro episódio. E pra maravilha de todo mundo que gosta de Kimetsu, é mais um episódio triplo, né? Porque ele tem uma hora de duração. Ou seja, o filme tem 2 horas, porque os 2 episódios têm 1 hora cada um.
Legal.
Né?
Entendi.
Então já começa o primeiro episódio, engatado assim no final da terceira. E o que a gente tem já logo no início, cara, que é sensacional. Cenas que não existem no mangá.
Tem coisa original ali.
Original.
Então... Ah, isso é legal.
Então, tipo assim... por exemplo, eu não sou muito fã do que eu li no mangá do Saneme, que é o Hashira do Vento. Não sei se o Caio S, ele gosta do Saneme, porque ele esfaqueou a Nezuko, né, na primeira temporada.
É, o visual é legal. O visual é legal.
Ele é babaca na primeira temporada. Ele é o irmão do Genya também, que é o que devora os Onis, né? Uhum. E, cara, logo nos primeiros 6-7 minutos de episódio, você tem uma cena que não existe no mangá, e ela é linda, cara. É o Saneme e o Obanai usando a respiração do vento, respiração da serpente, indo atrás de Onis, cara, num covil de Onis, assim, num castelo muito doido. Tá ligado?
É porra, tipo... ver isso no cinema deve ter sido caralho.
Não, mas é animal, porque...
Não existe no mangá.
Não existe no mangá. E é perfeito, porque não é encheção de linguiça, não é filler, não é nada disso. É complemento pra história ficar mais amarradinha. Então, tipo assim, qual que é o lance? A gente tem o arco do treinamento dos Hashiras. Então, a gente vai ter uma reunião nova dos Hashiras, conversando entre eles, legal, decidindo o que eles vão fazer, o que eles vão...
O mestre tá vivo ainda?
O mestre tá vivo, mas ele tá na capa da gaita,
irmão. Só
o
pão na rabiola.
Mano, ele só tá... Tipo assim, porque o mestre, ele tem aquela...
O mestre
aquela...
dos Hashiras, né?
É. E o mestre dos caçadores, né? Dos Hashiras.
Que é?
É uma maldição. Quer saber explicadinho? Ou a versão resumida? Que é meio complexo.
Manda.
Mas vamos lá. A marca que o Kagaya tem, né? Ou nomezinho bom esse também. É, que ele vai ficando cego. A gente até vê ele bem de saúde num flashback da segunda temporada conversando com o Zui. Que ele tava, tipo... Mano, ele tem 23 anos. Então ele é novo. Ele não é um adulto de 40 anos, tá ligado? Ele tem 23 anos. E essa marca que vai deixando e consumindo assim o rosto dele, enfraquecendo o corpo, é uma maldição causada pelo quê? Porque ele tem uma ligação na árvore genealógica dele com o Muzan.
E o Muzan tava doente pra caralho quando era mais novo.
Não, o lance do Muzan tá doente não é nem necessariamente isso.
O Muzan tinha uma maldição, então.
Não, o Muzan só era um cara ferrado na vida. O Muzan era um ser humano normal que tinha uma doença fatal que ia matar ele antes dos 20 anos de idade.
Tá. E mas aí, não era uma maldição.
Não era uma maldição, era uma doença. Não fala nem qual é o nome da doença, mas era uma doença que ia matar ele. Até porque naquela época, pô, não sabia
sim
o nome de doença, essas coisas. Não
a medicina era bem precária,
ele
né?
Virou o demônio.
E aí o médico que tava tratando ele, um dos últimos médicos que tava tratando ele, fez um remédio lá, experimental, uma parada meio em teste ainda. Quando ele deu pro Muzan, a princípio não foi de início que o remédio fez efeito. Ele continuava fraco, sem conseguir andar direito, morrendo mesmo, né? O próprio médico fala, tu não vai viver até os 20 anos. Você vai morrer. Mas aí o remédio fez efeito. Só que só fez efeito depois que o Muzan meteu uma facada e matou ele. Putz. Então, tipo assim, ele não sabe que remédio era, quais eram certinho as... Pô, pra você fazer doses, um remédio, você precisa saber o que você tem que colocar certinho. A única coisa que ele sabia era que o remédio tinha o lírio aranha azul. Que é a chave do porquê ele foi transformado num demônio.
Então o médico salvou o Muzan e transformou ele num demônio.
É, uma dádiva e uma maldição.
Onde que
ao mesmo
tem isso,
tempo.
Mano?
Onde que tem
isso? No Crepúsculo, viado.
Ah, tá.
É literalmente o que tem no Crepúsculo.
Cara, se você for ver, demônios nada mais são do que vampiros, pô.
Nessa parada, nesse
No Demon Slayer parece muito também,
Não é isso, não pode andar...
Não, e é igualzinho, porque...
É igualzinho
cada Crepúsculo. Ó, cada demônio tem um poder. Sim. E parece com vampiros em Demon Slayer. Em Crepúsculo,
cada vampiro tem uma habilidade mais forte.
Era o Edward que tava pra morrer, aí o Carlyle foi lá e mordeu ele pra salvar ele pra vampiro.
Uh-huh.
Tá aí, mano.
Atamayo faz a mesma coisa. Na primeira temporada tem um humano lá que vai morrer e ela fala, você tem uma... Posso fazer uma coisa por você. Mas a coisa vai feder depois. E ela vai lá e transforma ele em
um...
É isso. Pronto, rapaziada. Demon Slayer é inspirado em Crepúsculo.
Confirmado.
Confirmado. Bomba.
Muito bom.
E aí...
Vou chamar os irmãos Winchester, vai resolver isso. Acabou. Maiores caçadores de demônios que existem.
Continuando a quarta temporada. Nesse episódio. tem lá o que você falou, que é os originais. É, esse negócio que é original do anime é legal. Você acha que dá pra acontecer isso mais vezes? Tipo, de acontecer histórias novas?
Tipo, uma nova temporada só de coisa nova, sem
ter nada. Uma nova temporada, eu gostaria muito como fã, mas eu acho quase impossível. Porque não é muito o padrão deles. Eles já fizeram cenas originais em outras temporadas, nas primeiras três. Mas é sempre uma coisinha muito pequenininha.
É mais pra preencher detalhes.
Agora, nessa, foi de verdade a primeira vez que tem uma sequência.
E você falou que não é filler, né?
É, não é filler. Porque aquilo tá acontecendo no presente. E tá conectado diretamente na história. Então, tipo assim... Tem a reunião dos Hashiras nesse episódio, inclusive ele é fantástico, assim, ele é muito legal a interação de todo mundo, o que eles estão decidindo. E antes dela começar, tá todos os Hashiras ali sentadinhos, esperando ali no tapetinho, só que o Sanemi e o Obanai, eles não estão lá, porque eles estavam na missão. Só que aí que tá, no mangá, eles estão todos ali.
Entendi.
Ou seja, eles criaram um conceito a mais para dar uma justificativa ali pro momento da reunião dos Hashiras. E é muito legal, porque eles fazem um... Como é que é o nome? Foreshadowing, né? Quando você pega uma coisa...
Shadow.
Você pega alguma coisa...
Shadow Pie.
De um conceito do futuro da obra e joga de forma ali pra poder mostrar, de certa forma, um sneak peek do que vai vir no futuro. Porque eles mostram o Castelo Infinito dentro dessa cena inicial original aí.
Castelo Infinito é aquele lá do Muzan, né?
É o penúltimo arco da obra, que é o próximo da quinta temporada.
Cara, vai ter quantas temporadas?
Se caminhar do jeito que tá fazendo a parada toda, 6 temporadas.
Cada uma vai ter um filme?
Cara,
ou até mesmo filme, em definitivo.
Assim, esse que a gente tá tendo hoje?
Sim.
É porque isso que a galera pergunta muito, por que que eles estão fazendo esse filme de Demon Slayer? Cara,
pra ganhar dinheiro,
pô. Porque, tipo assim, qual que é a parada? Eles fizeram Mugen Train. Mugen Train é um filme.
Sim.
Mugen Train é um filme, bonitinho, um arco adaptado inteiro ali na parada, uma história início, meio e fim ali. E o que que acontece? Deu mais de 500 milhões de dólares. Nossa. Me diz um filme da Marvel recente que bateu 500 milhões de dólares.
Mas deve ter, ó.
Tá ligado?
Então, Morbius.
Tipo assim, beleza, eles viram que o filme dá certo. Só que esse filme de agora, né, entre aspas, é uma compilação de episódios.
Uma animação ainda.
Mas que também dá dinheiro. Porque o quê? Os caras pensaram, pô, como é que a gente pode lucrar com o anime enquanto a gente não tem ainda a temporada pronta. Vamos pegar o primeiro episódio, que já tá pronto, que o primeiro episódio é sempre o primeiro a ser feito, normalmente. Tacar no cinema, falar, rapaziada, 2 meses antes de lançar a temporada, vocês podem ver no cinema
o primeiro episódio.
Paga o ingressinho, vem com nós e aproveita.
E quando sai a temporada definitiva, é o mesmo...
É o mesmo episódio. Não, o filme não, mas aí é o primeiro episódio, a gente vê de novo... Quando lançar ele...
Já teve isso na segunda e terceira temporada, né?
Na terceira teve. Na segunda ainda não tinha.
Da segunda pra terceira.
A gente revende...
Ou da terceira. Caralho. É, não foi?
Tá, o que que acontece? Da segunda pra terceira, a segunda temporada é o arco do distrito. Mas antes do distrito, teve o quê?
O filme
do Trem Infinito. E aí, pra poder deixar as pessoas... Porque nem todo mundo vai ver o filme no cinema, pô.
Sim.
Então, o que que tu tem que fazer pra deixar a galera por dentro do acontecimento? Eles pegaram o filme, dividiram ele em 6 episódios... Mais um extra, que é isso aí, encaixa no que você falou. Fizeram um episódio extra, original, completo, não tem no mangá, pro Rengoku. Pra dar foco em como que ele foi designado pra missão do Trem Infinito.
Entendi.
Então, tipo assim, na segunda temporada fizeram isso. Dividiram o filme em episódios. E aí, quando acabou esses 7 episódios, engatilharam no início da segunda. E aí, na terceira temporada, fizeram a mesma coisa. O último episódio da segunda, mais o primeiro da terceira. E aí, lançaram no cinema. E, pô, deu 70 milhões de dólares, gente.
Ah, ótimo,
é um episódio.
Negócio que já tá
não
pronto,
é um filme,
isso,
é um episódio. Eles nem gastaram praticamente comparado a um orçamento de filme. Não. Então, tipo assim...
Mas se vai ser o mesmo episódio
que rendeu quase 70 milhões de dólares. Você acha que não iam fazer agora mais de novo pra essa? Óbvio que vão.
Então, mas tem planos pra vir mais um filme?
É, mais um filme de um arco só, tipo Trem Infinito?
Sim.
Existe. Existe o rumor da trilogia do Castelo Infinito.
Caralho.
Que, mano, imagina, isso aí seria épico. É o maior arco de Kimetsu, é o penúltimo.
Maior
quesito
de episódios e também...
Ele tem 46 capítulos. Vou dar um exemplo de comparação pra vocês. Vocês acham o Trem Infinito grande, o filme?
Porra.
Tipo, é bom, é. No, ok.
É médio, vai. Ele
tem muito filme que não tem nem 2 horas, sim. Então sim.
Ele tem 2 horas e ele adapta 15 capítulos do mangá. 15 Caramba. Capítulos do mangá é um arco médio mesmo. Ele não é pequeno, mas ele não é grande. E nisso que ele é adaptado, por exemplo, a Vila dos Ferreiros tem quase 30 e o Distrito do Entretenimento também tem quase 30. E aí já rende o quê? 11 episódios.
Uhum.
Praticamente o dobro do
só
trem.
Só que aí teria uma trilogia.
Uma trilogia
só de filme...
porque tem 46 capítulos. Tá, é o maior arco do mangá. Tipo assim, é luta atrás de luta. Pra quem Já digo isso tranquilamente.
Vocês vão picotar esse daí? Então, como se não houver, se vai ser o novo Attack on Titan Season Finale, mano. Mas
aí que tá.
Anota que eu tô falando, velho. Mas tem isso, porque os caras vão entrar. Essa, eles querem guardar esse dinheiro até o último.
Mas aí eu acho mais organizado. Sabe por quê? Eu vou farpar Attack on Titan agora e não tô nem aí. Porque a verdade tem que ser dita. E dita por um fã, porque eu amo Attack on Titan. Qual que é o problema pra mim com o Shingeki? Os caras decidiram estender o que não era pra se estender. Os caras anunciam primeira, segunda e terceira season.
Sim.
Aí terceira season, parte 2. Aí quarta season, season final. Quarta season, season final, agora vai. Tipo, que isso que eles estão fazendo?
Eles picotaram o final de um jeito, não, tipo, caralho.
Eles
assim,
cortaram véio? Tudo.
É, se desde o início eles tivessem já mandado esse planejamento, de boa. Aí, beleza, só que no meio dos lançamentos eles voltavam atrás, estavam muito perdidos.
Muito mais alto, vamos guardar.
Agora, no Kimetsu, não é que eles teriam que fazer 3 filmes pra lucrar. É porque é muito grande mesmo. Tipo assim, se tu fizer um filme, você só adapta 15 capítulos. Tu não adapta os 46.
Não.
Aí o segundo filme, bota mais 15 aí. Já vai 30. E aí mais 16 no último. Aí tu adapta todos.
Os 3 filmes podiam gerar em torno de que capítulos?
Ah, então, o Castelo Infinito inteiro. Então, que tá. do capítulo 100 e...
Antes de começar a temporada, teria um filme do Castelo Infinito. Adaptando os 15 primeiros capítulos.
Não, acho que não. Se eles fizerem essa trilogia de filmes do Castelo Infinito, não vai ser nesse formato. Não, acho que nem vai dar pra fazer. É esse formato que eles estão fazendo agora. Vai ter que ser 3 filmes estilo Trem Infinito.
Entendi.
Entendeu? Então pensa no Trem Infinito como um filme ali bonitinho. 3 daquele. Parte 1, parte 2 e parte 3. Porque tem conteúdo de sobra, assim, pros 3. Teria que ser 3 filmes de 2 horas. Assim.
Depois que acaba o anime, né? Não vou entrar em detalhes, assim, porque tem a galera que não quer receber spoiler se a Nezuko morre, é o master, se a Nezuko, né? Vive. Esse é esse. Se o Tanjiro vira Hashira, esse daí é muito de foda também. Não, que é se o Tanjiro morre, se ele vive, se ele mata o Muzan, se o Muzan come a Nezuko, o que acontece? Mas futuro. Tem os descendentes dessa galera ou a era de Hashiras e demônios acaba?
Vai ter um Boruto? Vai ter um Demon Slayer Shippuden?
Poderia. Poderia. Só que, assim, sem dar spoiler dessa parte que você falou. Existe uma continuação, exatamente no capítulo 205 do mangá. É, a gente tem o capítulo 205, 205.5 é ponto 2, mas é tipo a parte 2 do capítulo.
Uhum.
E a gente tem a continuação do que está rolando mais pra frente na história, no período atual. E assim,
na atual da civilização?
Atual da civilização, assim como o Boruto.
Então a gente passou 100 anos, sei lá, 200 anos, ou até mais.
Eu não sei dizer quantos anos passou, mas... Por exemplo, eu acho que passou mais do que de Naruto Shippuden pra Boruto.
Ah, tá.
Porque, mas... pô, ainda é uma vila de ninjas. Tem tecnologia? Tem. Mas é o, de certa forma, o começo da tecnologia.
Uhum.
Ou já, tipo, meio estabelecida, mas... Enfim, no caso de Kimetsu, não. Mano, tem carro, tem a parada toda, tá ligado?
Entendi.
Tudo ali, a civilização mesmo atual.
Pô, avançou pra caramba.
E aí tem personagens ali que, pô, Kimetsu é uma obra que acredita demais na reencarnação, nesse lado mais espiritual. Então, uhum. A continuação ali tá totalmente ligado à reencarnação e também ao lado dos descendentes.
Mas peraí, isso existe
que foi...
mesmo?
Mas aí tem demônios ainda?
Porra, pois é.
É spoiler,
eu...
né?
Quer que eu te fale? Não, bom, galera, tá avisado.
Se tem caçador, tem que ter demônio.
Eu quero saber, pô. Então, se tem caçador, tem que ter demônio.
Nesse
porra.
Período, não tem mais caçador.
Ah lá.
Entendeu?
Mas demônio tem.
Claro.
Não, também. Tem.
Ah, mas
um
você
pode
que é de uma bosta do caralho.
Não, mas é porque.
É o Manus B,
são
o
UFC. Pessoas normais.
É porque.
Tem bandido de policial.
Tem
bandido de policial.
É Tucker Revenge, é briga de gangue,
pô. Então é foda, então é foda.
É tipo assim.
Não tem demônio, não tem caçador.
Vamos ser sinceros.
É a porra da minha vida.
Kimetsu é muito criticado pelo final. Porque ou você gosta ou você odeia. Tá ligado? Porque, tipo assim, o final de Kimetsu tem também que entender de que final que a gente tá falando. A gente tá falando exatamente esse final, que é o que tá rolando já nos tempos atuais, que já passou anos e anos, muita gente já morreu, muita gente já teve filho, não sei o quê.
Todo mundo morreu, se for muitos anos no futuro. Todo mundo já morreu.
Ou a gente tá falando do final, o último arco, tá ligado? Que é o final da batalha final, digamos assim. É difícil saber. Às vezes a pessoa fala, pô, odeio o final de Kimetsu.
A galera tilta com que final? Final, batalha final?
Eu acho que as pessoas tiltam mais com o restante do acontecimento. Pela minha impressão,
o
assim...
O futuro.
O futuro.
Tipo, quem tanto casou, que é, tipo, com, pô, tipo, quem casou com quem, essas coisas.
Não, nem isso, mas, tipo, como terminou. Tem muita gente que considera a final feliz. É, e, de certa forma, até é. Mas, assim, na minha opinião sincera, sem ser fanboy de Kimetsu nem nada, pô, na minha visão, até quando a gente fala de filmes da Marvel, filmes da DC... Quando tem peso e consequências durante a história,
foda.
Eu não consigo achar que é um final feliz simplesmente
mas,
assim no.
Mas é da hora.
É, tipo.
Porra, a consequência do
vamos, vou dar um exemplo bem claro pra vocês pegarem a visão.
O do Homem-Aranha é o final da hora.
Tony Stark. Tá. Tony Stark morreu em Ultimato, certo? Foi uma baixa gigantesca pro universo da Marvel, certo?
Sim.
Mas você não pode necessariamente dizer que foi um final feliz em Ultimato. Olha o tanto de gente que morreu, tá ligado?
Pô, mas termina com os fogos de artifício lá, mó bonitão.
Mas aí, se for assim, pô, tudo é final feliz, pô. Mas, tipo, tem consequências ao longo da história. Pessoas importantes morrem, tá ligado? Sim. Dão a vida pela causa. Então, só porque o objetivo, de certa forma, pode ter sido concluído, eu não consigo interpretar que puramente é um final feliz, tá ligado? É um final bom. É isso. Entendi. Tá ligado? Mais ou menos isso.
E a galera não queria um final feliz, é isso?
É, eu, às vezes eu sinto que é isso. Mas esse que é o problema. Pô, é um shonen, gente. A gente tá vendo shonen. A gente tá vendo um negócio que, de certa forma, é o clichê, né? Dragon Ball, é Naruto, é a história do herói, pô. É o
protagonista. Mas Naruto também é triste, né?
Mas Naruto também é triste. Mas Naruto também tem a consequência. É diferente, por exemplo, Naruto morre muito mais gente importante do que One Piece. One Piece morre o Ace. Salve, Lucas. Tá ligado? Então, tipo... Entende o lance do peso e da consequência?
Entendi. Tá, e aí na quarta temporada, Inosuke e Zenitsu vão aparecer?
Os meninão voltam. Pra alegria. Inclusive, cara, a dublagem do Adrian como Zenitsu nesse primeiro episódio da... Cara, se você não gosta do Zenitsu... Tu gosta, cara?
Gosto pra caramba.
Então tu vai
só
amar.
Só fica puto. Ele tinha que lutar toda hora de boa, pô. Não só quando dorme.
Mas assim, tu gosta do lado da comédia dele?
Gosto, gosto.
Então tu vai amar.
É o seu favorito, não é?
Não, meu é o Tangerina.
Tangerina. Ah, o Tangerina.
Mas assim, se tu não gosta, porque tem muita gente que acha a comédia de Kimetsu meio forçada e tudo. Se tu não gosta, tu vai odiar o primeiro episódio.
É mesmo?
Porque assim, o Zenitsu, ele tá num...
Debiloid.
Eu até brinquei, assim. Eu fiz um post no Twitter falando assim... Cara, o Zenitsu, ele atingiu um nível de lunático nesse primeiro episódio. Assim, que ele nunca gritou tanto e de forma tão histérica e maluca que nem nesse episódio.
Virou a cabra do Thor.
Não, mano, ele tá maluco. Mas assim, tem motivo pra ele tá maluco. Porque... Ah, tem a ver com a Nezuko também e tudo. Porque... Aí que tá. O Zenitsu, ele é apaixonado pela Nezuko, como a gente já sabe. Mas ele não sabe que a Nezuko tá andando sobre o sol. Então, como que vai ser o reencontro de Zenitsu e Nezuko? É maneiro. É bem fofinho. Bem bonitinho.
Eles ficam juntos?
Eles
vão... É muito spoiler.
Eles falam que sim, tá vivo.
Ela não morre, então. Se tá assim, entendeu? Então...
É, esse eu não vou te responder. Você do mal.
Um casal que eu achava que eu acho incrível, assim, que tinha que ficar junto, só que eu também não sei quem morre e quem vive.
Acho que eu já sei que você vai falar.
Tangerina e a Kana.
Ah, não, pensei que era outra.
Kana.
Eu acho ele um casal fofinho, mas é que assim, é aquele fofinho.
Porra, não tem química nenhum.
Não, eles têm. Ele é a única pessoa, na verdade, que eu acho que tem química com ela. Vou te dar um motivo.
Ela não fala com ninguém.
Primeira temporada ela não falava com ninguém.
Tanto é que eu não
ela era toda traumatizada.
Eu não fiquei tipo, personagem maneiro, porque ela não fala porra nenhuma.
Sim, então, mas com o Tanjiro, ela tem a puta relação foda, tá ligado? Sim.
Dá uma moeda pra ela.
Não é, então, é que ela tem a moeda. Ela decidia as coisas na moeda. Porque a Shinobu, uma vez... a Shinobu, a irmã da Shinobu, não lembro, dá a moeda pra ela. E aí ela decidia na base do destino. Cara ou coroa, qual a cara.
Ela não tinha personalidade, ela teve traumas.
Tá, né? Toda traumatizada, acabada da cabeça, pô, desde criança matando Oni, toda ferrada. Agora o Tanjiro, ele abre o coração dela pra vida, no geral mesmo. Então, tipo assim, ele que faz ela enxergar como que é o mundo, que é confiar nas pessoas. Tanto que o Tanjiro até briga. Ela pergunta pra ele, como que tu sabia que ia dar cara? Ele falou, não, pô, ia ficar girando até dar cara, pô. Tá ligado? Então eu ia ficar aqui até fazer você acordar pra realidade.
Ele fica com ela?
É, eles ficam juntos. Vai, entreguei. Eles ficam juntos.
E o da água com a do veneno?
Eu acho que eles vão de arrasta pra cima, hein?
Não, isso eu não vou responder que se morre certeza, ou não morre, mas cara, esse é...
Eles têm um romance legal.
Ele é eu diria que é o segundo casal que o fandom gosta mais. O primeiro é o Banai e Mitsuri, que é o Hashira da Serpente e a do Amor. Ele é o único casal que, de fato, existe um desenvolvimento amoroso. Porque a autora de Kimetsu, ela nunca fez Kimetsu pra trabalhar romance.
Entendi.
Tipo, o lance dos chips e tudo, que tem em todos os animes que a gente conhece, é uma parada que o fandom, no geral, criou, assim. Mas nunca, ela nunca trabalhou romance.
Entendi.
Tirando os casais que já são casados mesmo.
Uhum.
Tá, e o Inosuke, você falou que o Zenitsu vai estar...
Ele volta.
Bobão.
Ele volta também.
Vai ter alguma coisa legal dele?
Ah, ele aparece, acho que duas ceninhas... Inclusive, uma das cenas do Zenitsu, um dos surtos dele, tem a ver com o Inosuke. E é muito engraçado, mano. O porco tá mais louco do que...
E ele vai estar mais presente nessa temporada?
Vai. Eles, tipo assim, eles não aparecem em nenhum momento na terceira, tirando o primeiro episódio, tipo, cinco rapidão. Minutinhos, assim, super rápido. Essa é a temporada inteira, eles estão...
É, essa temporada é o treinamento Hashira. Uhum. O que, que é o treinamento Hashira?
Treinamento Hashira...
Hashiras treinando.
O que, primeiro, eu que pergunto pra você. Vou roubar o podcast aqui. Hashiras o que, que tu acha que é o treinamento Hashira? Hashiras
treinando.
Acertou.
Ah, é porque, tipo assim...
Tá certo, tava que tá errado.
Tá certo. Tá certo.
Cara.
Acertou.
Eu sou o brabo dos animes.
É porque
Deus.
Muita gente acha que é um treinamento pra virar Hashira. E não é isso. Entendeu?
Pô, mas é fácil de confundir também. Mas o nome treinamento também é treinamento.
É, mas é nada mais nada menos do que você falou. É os Hashiras realizando uma sessão gigantesca de treinos pra eles mesmos treinarem entre eles e treinar a nova... as gerações que eles têm dos mais novos de caçadores. Tanto do Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Genya e até mesmo os outros caçadores, os NPC, né? Os NPC também tem que treinar, né?
Pô, acho que, a nova geração agora, então, vai ser uma das mais fortes, porque o Tanjiro já tem dominação do sol lá.
Eles são potentes.
Tava apagado isso na história. Uhum. Ele recuperou essa respiração.
Ele é o único. Pô, se não fosse o Tangerina, não tinha marca. Inclusive, então... a marca é um dos pontos principais da reunião dos Hashiras nesse primeiro episódio. Porque o Tokito despertou, Mitsuri despertou a marca, mas ao mesmo tempo que eles despertaram, eles não... Pô, você não tem um olho na frente daqui vendo que você tá com a marca na bochecha. Uhum. Ou seja, o Tokito não necessariamente ele... Pô, não é que eu despertei uma marca mesmo? Entendeu? Tipo, tá. A Mitsuri, ela desperta aqui. Não tem como ela olhar aqui.
Porra, mas não é possível que eles não sentem um bagulho diferente.
Não, isso, eles sentem.
Ah, tá.
Entendeu?
Porque eles têm acesso, parece uma dimensão, esqueci agora o nome.
É, tanto que o Tokito que explica como... Porque a Mitsuri, ela... Isso é um spoiler, mas não é nada assim muito grande. A Mitsuri tenta explicar pro pessoal como que ela despertou. E aí ela começa... Ah, meu corpo fez bum, 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 não sei o quê. E eu fiquei animada. E tipo, ela não consegue explicar. Aí ela fica toda envergonhada. E aí o Tokito... Bom, pensando bem, a febre que eu senti na hora que a marca supostamente apareceu foi a mesma febre que eu senti na Mansão Borboleta. Então, era uma febre de 40 graus, se era a mesma febre. E aí que ele fala do lance das condições, entendeu? Entendi. As condições são explicadas. Então, tipo, é muito legal. No mangá, é tipo 5, 7 quadrinhos, assim. No anime, eles fazem uma parada legal. Eles falam dos Hashiras antigos, as escrituras.
Tá, cara, você falou do treinamento Hashira. Na minha cabeça... Fala assim, vai ser a temporada do treinamento Hashira e tal. Uhum. Eu tô equiparando não sei o que com o Exame Chunin. Tem alguma coisa a ver, sim? Porque, tipo, a galera treinando... O Exame Chunin é a prova que eles fazem ali. Uhum.
Tipo assim, o Tanjiro tá treinando pra ser um Hashira? Uhum. É isso?
Não, é mais pra... O objetivo geral do treinamento é os Hashiras ficarem mais fortes e conseguirem despertar as suas marcas.
Tem
momentos épicos também?
Tem. Momento épico. É porque, tipo assim... Não, assim,
o que seria o Gaara versus Rock Lee dessa forma?
Não, nesse nível não.
Ah, tá.
Assim, o único momento que eu vejo que poderia ser épico nesse nível, nessa temporada, seria se eles aproveitassem o momento e adaptassem uma Gaiden do Rengoku. Que é uma Gaiden muito pedida pelos fãs, que é um spin-off, não é feito pela Koyoharu Gotoji, que é a autora de Kimetsu, mas tem o check ali dela. Não sei se é um cara ou uma mulher que fez, mas o traço é um pouquinho diferente do traço da autora, para muitos até melhor. E conta a história de como que o Rengoku virou um Hashira, como que ele derrotou uma lua inferior e a Mitsuri sendo aprendiz dele. Então, treinamento dos Hashiras... Que momento melhor pra você pegar e fazer uma ligação do quão importante era o Rengoku pra Mitsui?
Pô,
você
dá um episódio só dele.
O 2 até, tranquilamente, assim.
Pô, da hora demais.
E nisso a gente tem os Hashiras, né, como eu falei, no treinamento Hashira tentando despertar suas marcas, o Tokito e a Mitsuri tentando fazer elas aparecerem de novo, e os caçadores mesmo treinando pra ficarem mais fortes. Porque o Tanjiro, ou por exemplo, Nosuke e Zenitsu, eles não são nível Hashira nesse momento. Não. Nesse momento da história, não são. O Tanjiro, tecnicamente, ele é. Principalmente porque, pô, na terceira temporada ele decapitou o Lua Superior 4. Ele decapitou... porque tem vários clones, né, do Lua Superior 4, que é o Hantengo. Mas tirando o Zohakuten, todos os outros clones, ele conseguiu decapitar todos sozinho. Então ele, tecnicamente, de acordo com a regra de caçadores, ele já pode ser considerado um Hashira. Mas, assim, tem coisas que ele não tem que um Hashira tem. Que é a experiência, é a precisão na decisão na hora do combate.
Pô, eu acho errado.
De
o não, menor não de 12 anos lá, 14 anos.
Ah, não. Mas então, em tese, eles deveriam sim nomear ele Hashira. Entendi. Mas é que as coisas acontecem... Por mais que seja um arco calmo, existe uma urgência ali. Os Hashiras, eles sabem que eles não têm tempo a perder porque o Muzan já está esperto. Eles sabem que o Muzan está esperto. Então, eles não podem perder tempo, tipo, com outras coisas. Ah, vamos fazer uma cerimônia aqui e nomear o Tanjiro Hashira. Tipo, deveria ter feito, né?
É que ele já está no nível Hashira.
Ele já está no nível. Ele pode ser o Hashira mais fraco, mas ele já está no nível Hashira. É, então, deveriam ter nomeado, mesmo que não necessariamente tivesse tempo para nomear.
Tem outros Hashiras, outros personagens que podem ganhar spin-off?
Tem, a gente tem um spin-off, né, uma Gaiden do Rengoku, tem do Tomioka. E a princípio não tem de mais nenhum Hashira, mas pô, poderia
como
ter...
Como que é esse do Tomioka?
A do Tomioka conta uma história 2 anos depois já do Tanjiro ter encontrado com o Tomioka lá na primeira temporada. E conta uma missão do Tanjiro, do Tomioka andando com a Shinobu. E eles estão tipo numa vila assim, e acabam encontrando com uma menina que tá rolando um problema com um demônio. Não é uma história tipo a do Rengoku, que é épica e mostra uns momentos, nossa, que da hora. Uhum. É uma parada mais filosófica, assim. É, tem todo um contexto de tipo, do que é a vida, do que é a morte.
O que é a vida, sabe? A vida é uma maravilha. É uma maravilha.
Então, tipo, mas assim, tem um momento muito engraçado da Gaiden do Tomioka, que eles estão lá no meio da vila e, pô, eles não são... como é que eu posso dizer? O governo, digamos assim, não autorizou caçadores de demônios. Eles são tipo uma corporação
meio tipo ninjas, invisível. Isso.
Então, tipo assim, quando chega uns caras com umas espadas no meio do bairro ali, todo mundo fica, e essa espada aí, meu irmão? O que você tá fazendo? O que você pensa que é? Aí os caras amarram o Tomioka, assim. Porque o Tomioka, ele tipo, não tá nem pra nada, né? Ele sempre é sério, tipo, frio e calculista, Thomas Shelby. E aí ele fica parado, assim. Ele, tipo, vê os caras amarrando ele e ele fica ali, de boa. E aí, tipo, ele tipo, não briga nem nada, né, por eles estarem fazendo isso com ele. A Shinobu fica, Tomioka, você não vai fazer nada? Aí ele só... Pronto, solta a corda como se não fosse nada, assim, tá ligado? Esse é o momento mais épico do
Porra! Quem solta uma corda?
Está na corda.
Incredible.
Aí é foda. Então, do Rengoku é o spin-off que dá pra ter melhor, né?
É, o dele também. Inclusive, a galera tem perguntado muito por que o Rengoku, em todas as coisas que aparece, assim, de trailer, arte promocional, por que ele sempre tá isolado de todo mundo?
Porque ele morreu.
Não, Tomioka.
Tá ah, tá. Entendi, o Rengoku.
Por exemplo, na abertura nova que vazou aí pela internet, a gente vê um momento que tá todos os Hashiras reunidos e o Tomioka tá lá no fundão. E tipo, beleza, a gente sabe que ele é meio frio, meio sombrio, meio depressivo mesmo. Só que existe um motivo do porquê ele é assim, que
ele
vai
é adotado.
Ser total... Ele é Tomioka é adotado. É isso, mano. O motivo do porquê ele é assim, ele vai ser totalmente trabalhado nessa temporada, que a gente não sabe quantos episódios vai ter ainda. Mas, cara, é um drama, assim, é uma carga emocional grande. Tipo, nada parecido com o que teve nas outras temporadas. Caralho. Então, eu, em particular, mesmo que seja um arco sem ação, digamos assim, por mais que tenha tido com cena original e essas coisas, e que eu espero que tenha no restante da temporada, vai ter uma carga dramática bem maneira pra desenvolver.
O que tu viu foi o primeiro episódio da quarta temporada. Tem a intro boa? Tem
intro. A intro só toca no final do episódio. Porque...
Mas é aquela intro final de episódio ou é?
Não, é a abertura de fato, abertura. De começo de episódio, eles colocaram no final de tudo, porque ano passado teve tanta crítica, assim, muita coisa mesmo, de gente que foi no cinema e ficou pistola porque disse que a experiência não foi boa. Porque o que acontecia? Rolava o episódio, créditos. 2-3 minutos. Nossa, sabe? E aí você perde a imersão na parada.
Uhum. E aí então deixou de ser uma intro pra ser uma sa-intro, né?
É.
Na saída agora.
E aí, tipo, eles tiraram esse lance de créditos, de, tipo, início de episódio pra final de episódio, conectaram quase como se fosse um só. Sim. E aí fica aquela sensação...
Mesmo, pô.
Não, aí você fica, consigo ficar aqui imersivo, concentrado, e você não se perde da parada.
E a intro é boa?
A intro é muito maneira, mano.
A musiquinha é da hora?
Sim. Ué, eu arranjei briga no Twitter já também.
já saiu a intro.
Ah, não, vazou só.
Ah, tá, vazou.
Porque, tipo assim... Pô, assim, a gente tava avaliando um vazamento 360p.
Tá.
Temos que ser sinceros com... Pô,
é que rolou
isso.
Também, né? Da última, não foi?
Sim, sempre rola. E aí a gente porque sabe
primeiro
como...
lá fora, né?
É porque a turnê começou em dia 2. Estamos no dia 22. Uhum. Então passou pelo Japão, Estados Unidos, agora tá chegando na América Latina.
Mal galera já tinha visto.
Mal galera já viu, então já tinha vazado.
Entendi.
E aí, tipo assim, essa é a primeira intro de Kimetsu, que tem os Hashiras, assim, todos usando respiração. A animação da abertura tá boa. Tem uma parada meio poética do Kaguya e do Muzan. E é tipo assim... Pô, gente, eu não vou ficar tretando se gostei ou não gostei de intro de anime. Mas eu tinha falado no Twitter assim, pô, É, eu achei a mais bem animada de todas as aberturas. Aí pronto, apareceu o nego do esgoto falando, pô, nossa, mas isso ficou uma merda, pô, você é um vendido.
Te pagar, Crunchyroll te pagou.
É, falar então, disso. Então tipo assim, mas é, mas a abertura tá maneira. Tá no nota positiva.
E a gente vai ter os Luas nessa temporada também?
Então, no mangá, a gente só tem um momento que aparece alguma coisa de Lua. Que tem a Nakimi, que não necessariamente ela é indicada como uma lua superior. Nakimi
aquela
é aquela
que toca o banjinho, né?
Toca o... Como é que eles chamam? Biwa. Ah. É um instrumento japonês, mas é um banjo, vai. É o banjo. Ela toca aquilo e ela consegue...
Não vou dar.
Imagina o boi lá com a Nakimi tocando um banjinho. É, ela tem o poder de meio que controlar o castelo infinito. A dimensão paralela lá que fica o QG do Muzan, digamos assim, onde os luas e demônios se encontram, ela tem o poder de cada toque. Ela muda a região, o ambiente.
Aí ela aparece nessa temporada. Vai ser
ela aparece num pedacinho, acho que mais pro final do arco.
Então, tem uma só lua superior aparecendo nessa.
É, porque não é um arco de luta. Esse é o, digamos assim, o preparamento pra batalha.
Vai chegar lá, mas não é agora.
É. Essa personagem até me faz lembrar. Foi nesse momento que ela aparece, acho que pela primeira vez no anime, que o Muzan mata todos os luas inferiores.
Essa foi a primeira vez.
Não tem mais lua inferior?
Cara, o que que acontece?
Aproveitando pra emendar, quanto superior ainda tem?
Tá. Primeiro respondendo do Eric. Essa é uma das maiores críticas de Kimetsu, minha crítica também, que, beleza, eu entendo que a autora teve uns problemas pessoais e tudo. A partir da Vila dos Ferreiros, do final, as coisas começam a ficar mais aceleradas, bem mais. Kimetsu poderia ter fácil mais 100 capítulos. Tipo assim, fácil, tranquilamente, tem conteúdo de sobra. Só que qual que é o problema? A autora me inventa de matar todos os luas inferiores que sobraram assim. É, cara, tá ligado? Então, tipo assim, o Tanjiro tinha matou o Emu, né? Depois que sobrou ele lá, que o Muzan mata os outros. É, tinha acho que 5 deles ali. Que, mano, eles têm nome, não são NPCs, randolas. Uhum. Por isso que a gente sabe que a autora fez uma cagada ali. Eles tinham um nome. Se tu for na Wikipédia de Kimetsu, tu consegue ver o nome de cada um e o número de cada um deles. Ou seja, eles eram personagens que iriam existir provavelmente ali na obra. Mas a autora falou, quer saber? Tô cansado. Vou matar.
Descansado, né?
Matou todo mundo.
Matou geral.
Tá, então Muzan não faz mais luas inferiores.
E aí, então, nisso que chegou a Nezuko conquistar o Sol, o Muzan fala, não preciso mais criar demônio, porque agora já tem quem eu preciso. É só devorar ela, entendeu? E no que o Apollo falou, quem são as luas superiores restantes? A gente já teve o Akaza sendo apresentado, o Akaza tá vivo, né? Lutou contra o Rengoku.
Qual é o Lua?
Número 3. Número 3. No Superior 3. A gente tem o Kokushibo, que foi apresentado no primeiro episódio da terceira temporada, que é o número 1, que é a espadachim, ele é demônio e espadachim.
Que é o da respiração da Lua.
Respiração da Lua, que é a minha preferida, brabíssima. A gente tem o Doma também, que é o número 2, superior. Também foi apresentado no terceiro episódio, no primeiro episódio da terceira temporada e no finalzinho da segunda. E qual mais que a gente tem? O Rantengo, que é o 4, foi morto nessa agora. Gyoku, que é o 5, foi morto nessa agora. Gyutaro e Daki, que representam os Superior 6, morreram na outra. A gente tem 3. E eu não queria dar esse spoiler, mas tem, digamos assim, uns tais substitutos para duas posições aí das luas. A Nakimi pode se encaixar nessa posição.
Você falou que o Kokushibo, ele era um caçador de demônio e virou um demônio.
Virou. Isso, tá. Exatamente isso.
Existem outros casos parecidos com isso?
Tem. Mas eu não queria te falar, porque você vai gostar de descobrir na hora. Muito.
Ah, algum protagonista?
Você quer que eu... Se vocês quiserem, eu falo, pô. Aí, rapaziada, que se vire.
Ah, pelo corte.
Protagonista,
tá,
né?
Tá bom. Além do Kokushibo, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas é isso. Além do Kokushibo, o único caçador que era um caçador de demônios e se transformou num demônio é o Kaigaku. Kaigaku, esse cara, pra vocês que não estão lembrados, ele era o rival do Zenitsu.
Aquele que ficava humilhando ele toda hora?
Aquele que ficava humilhando ele, também estava treinando a respiração do trovão. Ele simplesmente odiava o Zenitsu, não gostava dele, tinha ranço dele, inveja mesmo, porque o vovô, que não é vô mesmo dele, né? Tratava tão bem o Zenitsu e tinha ele meio que como o preferido, digamos assim. E aí ele tinha muita inveja dele, nunca gostou do Zenitsu.
Mas ele virou um demônio por inveja?
Não. O que que acontece? Tem um momento da história, depois que o Kaigaku já desertou e abandonou ali, ele se encontrou com o Kokushibo. E ele sabia que ele ia morrer. Ele não tinha chance contra o Kokushibo. Kokushibo de boaça andando assim de noite num lugar. E aí o Kokushibo vê que ele implora, tipo, pra, tipo não que não ia dar, tá ligado? Não ia dar pro Kaigaku.
Ele chega a lutar.
E, não, nem chegou a lutar.
O cara só faz...
Cara, o Kokushibo ia matar ele com uma sacada, nem com a espada. Acho que com um soco ele matava o Kaigaku. E aí o Kokushibo fala, não é feio implorar pela vida, tá ligado? Uma parada meio assim. E aí ele oferece o sangue, e aí é aquela coisa, se o Muzan permitir, bom, se conseguir passar pela transformação e aguentar e não morrer, transformou em demônio, e o Kaigaku vira um demônio que usa a respiração do trovão demoníaco.
Não, tá, mas ó...
Mas o Tanjiro também.
Em que sentido?
Ele vira demônio.
O Tanjiro vira demônio?
Não.
Se quiser, sim, mano.
Não, ó, tem os requisitos.
Se quiser, eu falo disso.
Mas não, deu vários spoilers já, pô.
É difícil, né?
Ó, tem os requisitos.
Tô me sentindo encurralado.
Tem os requisitos pra tu ter a marca.
Sim.
E também tem os requisitos pra tu virar um Hashira.
Sim.
É, o requisito tá. é o autor ter desenhado, né?
Tá.
Se quiser, sim, mano.
Ó, assim como tem os requisitos pra tu virar um Hashira, tem requisitos pra tu virar um Lua Superior?
Então, o lance do Lua Superior e Lua Inferior é nada mais nada menos do que um cargo comum no exército, por
Quanto
exemplo.
Quanto mais sangue o Muzan dá, mais tipo poderoso assim, se torna.
Existem as batalhas de sangue, que nunca teve no mangá, mas tem nos fanbooks. É dito, inclusive, que existe uma batalha de sangue entre o Kokushibo e o Akaza. Que o Akaza desafiou o Kokushibo pra se tornar o Lua Superior 1, só que ele perdeu. Só que nessas batalhas de sangue, o demônio pode matar o outro demônio e o outro, tipo, realmente matar, tipo, pra valer. Assim, uhum. Perde a existência. É, mas o Kokushibo gostava tanto de lutar com o Akaza, ele achava divertido, entretinha ele. Então ele não matava o Akaza e deixava rolar, tá ligado? Mas existem essas batalhas de sangue, e inclusive ela é meio que mencionada no primeiro episódio da terceira temporada. Quando o Kokushibo ele fica pistolaço com o Akaza, porque o Akaza ele corta a cabeça do Doma e dá um soco no queixo do Doma também, porque o Akaza e o Doma não se batem, tá ligado? O Doma porque ele é um abestado, porque ele acha que todo mundo tem que ser amigo dele, só que ele é um escroto, e o Akaza basicamente não vai com a cara dele. E o Kokushibo, ele é um cara que respeita a hierarquia. Então, tipo assim, se tu é meu subordinado, se tu tá abaixo de mim, tu tem que calar a boca. Tu tem que respeitar. Então, se você tá incomodado, requisita uma batalha de sangue.
Ah,
e aí,
então rola.
Vou no braço.
E aí o Akaza até fala assim, então eu vou te matar, tá ligado? Não conseguiria, mas então ele fala, então eu vou te matar.
O Kokushibo e o Kaigaku, né, que são os espadachins.
Isso, que são demônios espadachins.
Tá, eles têm a mesma lâmina que mata todos os demônios.
É, eles têm uma espada normal, só que no caso eles estão lutando com humano, né? Então,
Nichirin, né?
Não, uma espada Nichirin.
Eles têm isso daí. Então eles podem matar outros demônios se quiserem. Com essa
não,
espada.
Mas demônio pra matar demônio. É. Só na porrada. Sem espada.
O demônio consegue matar outro demônio.
Daria pra matar, sim.
Até com os poderes deles.
É roubado também o demônio saber espada, técnicas de espada, né?
Exatamente por isso que, tipo assim, o Kaigaku... Ele não é um Lua superior. É por isso que tem o ramo do substituto, né? Ele é o Lua superior 6 substituto. É ele que ocupa o lugar do Gyutaro e da Daki, né? E ele não teve muito tempo como demônio. Então ele não sabe usar todas as técnicas ainda. E tem o próprio lance da respiração do Zenitsu mesmo, que é a respiração do trovão. O Zenitsu só sabe a primeira forma. Mas ele não sabe a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. Mas ele cria uma sétima forma, o Zenitsu.
Caramba.
Agora, o Kaigaku, que era o rival dele, ele sabe todas as formas, menos a primeira.
Puta,
eles são paralelos, entendeu?
E a primeira é a base pra tudo, né?
A primeira é a base pra tudo. Você pode até ser bom fazendo as outras, mas tu nunca vai ser muito bom, porque tu não sabe a base.
Entende? E o Zenitsu é muito bom na primeira.
E o Zenitsu é perfeito, né? É aquele, se você só sabe fazer uma coisa, torne-se o melhor naquilo. Esse é o lema do Zenitsu.
Só que ele faz duas, né? A primeira e a sétima.
É, aí ele cria a sétima e já a sétima é a mais poderosa do trovão. Tipo assim, caramba. É que nem o Tomioka com a décima primeira da água. Então é completamente absurdo.
Nem o Tanjiro sabe essa décima.
Nem o Tanjiro consegue fazer.
Até o final do... Quando acabar mesmo, assim, Demon Slayer, tem algum personagem que se destaca muito pela evolução? Tipo assim, um personagem que você não dava nada e você fala, caramba, esse cara surpreendeu, velho.
O Zenitsu evolui muito. No meio dessa quarta temporada acontece uma parada. Essa eu não vou falar.
Tá.
Essa eu não vou falar. Que muda por completo o Zenitsu como personagem, assim. Ele vira é irreconhecível. Tipo, ele, beleza, ainda vai ter um momentinho ou outro dele fazendo uma graça, mas assim, é momentos chaves.
Zenitsu tem um modo sério.
Existe o Zenitsu.
Suco sério.
Brincalhão, né? Existe o Zenitsu sério dormindo e existe o Zenitsu pós esse acontecimento.
E fica sério acordado?
Ele vai ficar sério acordado.
Legal.
E por um motivo assim, impactante a nível de chorar, sabe?
É, para tu não, isso não é uma métrica foda, tá ligado?
Mas, cara, e vai ser impactante. E aí, bom, você falou de quais personagens que evoluem muito. O próprio Tanjiro evolui também, pô, se o protagonista não evoluísse. Porque no começo, qual que é a crítica do Orokodaki com o Tanjiro? Ele é muito indeciso, não consegue agir assim na batalha, uhum. Pensa demais. Pô, o demônio lá do machado que ele mata e fica preso na árvore. Uhum. O Tanjiro ficou, pô, será que eu mato? Será que eu dou uma pedrada? O que que eu faço? Ficou ali meio ano.
Por que o Tanjiro sempre faz uma oraçãozinha, velho, pra quando o cara morre?
Não sempre. Mas
a educação dele.
A maioria das vezes.
Mas até a segunda temporada que ele se importa bastante. Porque ele fez isso com o Rui um pouco. Uhum. Ele fez com o demônio da mão. E ele fez com o Gyutari e com a Daki, que ele até para, tipo, os demônios mortos, morrendo brigando ali, brigando. E o Tanjiro chega ali, bota a mão na boca do Gyutari e fala, não briguem, pô. Vocês já fizeram merda, ninguém vai perdoar vocês, mas vocês só tem um ao outro.
Mas tem uma pessoa, sei lá, que o Tanjiro falou, eu quero só matar você. Modo sério, sério, imortalmente séria.
A Nezuko, assim, quando morre na terceira temporada...
Não vai ter oração com seu ultimato.
O Tanjiro chegou pra falar, mano, eu vou te caçar até os confins do inferno, irmão. Tu não vai ter perdão, não.
Não vai ter oração,
não. Não vai ter oração pra você, não. E o próprio Muzan, né?
Que o Tanjiro quer matar ele também.
O Tanjiro quer matar a todo custo e não vai ter arigatou pra você, não, irmão.
E o Muzan Jackson, ele tem um porquê desse visual?
Cara, falar pra você, eu acho que nunca foi confirmado assim, tipo, ó, foi inspirado no Michael Jackson. Não, mas a autora já falou que várias vezes, assim...
É o Michael Jackson ainda do Smooth Criminal, que é o chapéu branco.
O chapéuzinho branco. Inclusive, no filme que eu fui ver no cinema, tinha várias pessoas de Michael Jackson fazendo...
Bom, a autora nunca falou.
Mas a autora nunca falou, ó, é o Michael Jackson, é inspirado, não, mas...
Porra, é o Michael Jackson.
Cara, ele voltou.
Mas ela já
comentou. Ela devia falar isso, é o Michael Jackson.
É porque sempre são coisas muito pontuais que a autora fala, porque de todas assim, as mangakas, os mangakas em geral, ela é muito anônima, mano. Ninguém sabe o rosto dela. Ela é full anônima na internet, assim. A gente sabe o nome e é isso. Mais nada. Tipo, tem, por exemplo, o Oda de One Piece. Beleza, a gente não sabe o rosto, mas a gente vê ele aparecendo em coisas, mesmo que borrado o rosto, dando entrevista, comentando. Ela é muito pontual. Ela só fala alguma coisa quando precisa falar. Mas ela comenta que existem vários personagens dentro da obra que são inspirados em pessoas da vida social dela. Então, às vezes, ela tem
Ela conhecia o
Michael.
Talvez ela conhecesse o Michael.
Ela deve ter algum... Pô, imagina, o Rengoku. Em quem que o Rengoku é inspirado? Um amigo que é super positivo, tá ligado?
Mas então, dentro da história, não tem
você
um porquê.
Você pensou no Rengoku? Eu pensei no Suki, cara.
Que, pô, quem que é o amigo ali? O amigo que é animal.
Conheceu o Tarzan.
E aí... Se fosse pra você... Porque assim, você falou que teve a origem do Muzan, que ele tava doente, foi transformado e tal. A gente vê isso acontecer ou só é contado?
Não, mostrado. Ele aparece e ele fica, pô, ganhei uns músculos absurdos.
E ele não usava assim, esse visual de
que ele usa agora. Músculos não. Absurdos.
Ele usava um manto, tipo, japonês, branco. Ele era, tipo... Uma pessoa normal.
Ele era da era Heian, 1000 anos atrás. Uhum. A era japonesa Heian. Então, tipo assim, ele usava as roupas ali
roupão,
da era.
Roupão,
Roupão.
É porque poderia ser, sei lá, a última roupa que ele usou quando ele era humano ainda, mas não é
mas
também...
Ah,
não,
porque
o negócio que ele parece Michael Jackson não é nem a roupa em si, por mais que fica. É o visual dele e ele pálido.
Sim.
Ele pálidozinho, o cabelinho grande.
Pô, o chapéu.
A rosinha aqui também.
Ele muda de forma ainda, né, também.
Toda hora.
Ele fica
vida criança, vida adulto.
Mulher.
Mulher.
Quando
é o Orochimaru, viado. É o Orochimaru.
Ele tá com o visual de uma mulher.
É o Orochimaru.
Caramba. Quantos episódios vai ter nessa temporada?
Bom, seguindo a mesma lógica que eu expliquei antes. Se o Trem Infinito, que é um arco de 15 capítulos, tinha 2 horas, 6 episódios, cara, esse tem 9 capítulos.
Caramba.
É curtíssimo. É o menor arco do mangá disparado. Então, assim, se for fazer as contas, pensando que a gente pode ter uma cena original aqui e ali, a gente teria 4 episódios. No máximo. Tá. Só que eu, de verdade, com todo o tempo que eu faço vídeo de Kimetsu já, com tanto de coisa que eu aprendi, eu duvido que os caras me lancem uma temporada de 4 episódios.
Pô,
que marketing que tu faz nisso? Tu vai ficar um mês falando sobre o teu anime? Então, a minha esperança é adaptarem a Gaiden, adicionarem cenas originais, até episódios originais, como já fizeram antes, e render ali, no mínimo, 6, 7 episódios. Aí tá bom. Aí eu aceito. 1 mês e meio, quase 2 meses de anime, show. Porque, pô, sacanagem. Os caras fizeram a gente esperar 1 ano desde que estreou a terceira. Pra lançar quatro?
É, o Tokyo Revengers, o que ele fez? Ele uniu dois arcos diferentes na segunda temporada. Uhum. Então, tipo assim, era curto também, então você resolve a metade, na metade da quantidade de temporadas, uhum, e resolve o outro na outra metade. Uhum. E aí você junta, pra não ficar uma coisa muito curta, né? Uhum. Senão, realmente, quatro episódios é sacanagem.
Tem gente que comenta se tem a possibilidade deles adaptarem o comecinho do Castelo Infinito. Não necessariamente as lutas do Castelo Infinito, mas pelo menos o começo deles entrando ali e matando o Oni básico, sabe? Uhum. Uhum. É, porque aí... Pô, se eles metessem, sei lá, o começo da primeira luta e deixasse de gancho no final da temporada, irmão, a internet vai surtar.
Rapidão, se o Muzan brota lá no QG dos Hashira, ele decepa geral? Ou a galera dá trabalho pra ele?
Cara, depende. Tipo assim, o Muzan tem poder pra matar qualquer Hashira.
Então, mas tipo, Hashira, se vir dois Hashira em cima dele, ele ganha?
Tranquilamente, com a mão.
Cinco Hashira em cima dele?
Tranquilamente. Só que acontece um bagulho... Porra. Tem um negócio, no cara, o cliffhanger dessa quarta temporada, ele é muito brabo. Esse vocês vão querer saber, eu não
é
sei.
É que tem que juntar geral pra cima dele.
É, porque tipo assim, tá todo mundo reunido agora. Nas outras temporadas era sempre um com um Hashira, dois Hashiras com o Tanjiro e os menininhos ali, uhum, e é isso. Agora não, tá todo mundo junto, Zenitsu, Inosuke, Tanjiro, Nezuko, Kanal, Genya, todos os Hashiras.
Eu não vi, então eu não li o mangá, eu não sei, mas o que eu imagino é ele indo pro exército, então ele... Junto com o Lua Superior, uhum, indo brigar. Aí nisso, um Hashira fica com o Lua, tal, tal, tal. Uhum. Sobra uns quatro Hashira e o Tanjiro. Uhum. E eles enfrentam o Muzan.
Assim, cara, né? Eu só digo pra vocês que esse cliffhanger é absurdo. É tipo assim, pra ficar... Não é possível que eu tenha que esperar um ano. Não é possível, tá ligado? Vai ser um cliffhanger muito brabo.
Aí, ó. Bravo. Tem superchat aí?
Vamos lá.
Vamos ver algumas coisinhas que vocês mandaram aí de casa.
Vai mandar pra mim no WhatsApp?
Vai mandar pro Kyla.
Beleza.
Galera, a gente vai dar uma olhada agora nos superchats. Então, quem quiser mandar super a pergunta pro Seth. Sei que o Seth responde toda hora vocês nas lives que ele faz.
Abri aqui, peraí.
E da sua opinião pessoal, mano? Você curtiu? Esse primeiro episódio? É.
Muito. Inclusive, eu farpei no primeiro episódio da terceira, que eu disse que esse novo da quarta, mesmo sem ter Oni de Lua Superior aparecendo, porque o maior motivador da galera gostar tanto do primeiro e da terceira é que tem a reunião das Luas Superiores, a apresentação dos outros demônios, não sei o quê.
E a porradaria, né? Dos Oni lutando, é legal pra caramba.
Acho que não, nem tem no da terceira. No primeiro da terceira.
Ah, não, no primeiro tem, não. É. Mas na temporada tem.
Se não tivesse as cenas extras e originais, não teria... nenhum tipo de porradaria nesse primeiro episódio. Mas como eles fizeram, deixa até mais legal. É bem completo. Tem comédia, tem ação e tem desenvolvimento, que eu acho que é o mais importante. Né?
Ó, o Reagan mandou R$2 pra gente. Nem vi que começou, Kaká. Bom dia. Ué.
Puta.
Tá da hora. Você tá
Japão, cara.
O Rain. São 8h57 da noite.
8h57.
Rain é monstro.
Aí, o nosso brother... Canal para nerd. Aí, ó. O Brandon... Como que é?
Brandon Fraser
do Discord. Salve para o Caio, padrinho do meu canal. E um salve para o meu vizinho, Seven, do Sete Pecados Curitibano. Caraca,
salve,
bom, hein?
Patrolinha, é nóis, mano.
O Patrolinha, gente boa pra caramba.
Muito.
Qual a chance do Kraven derrotar o Inosuke na porrada, já que Kraven é um caçador sinistro.
Eu odeio esse cara, velho.
Eu já ia falar, pô, que não é live de Marvel, não, pô.
Caraca, não, caçador. Caçador versus caçador, hein?
Porque o Patrola, esse desgramado, falou pra mim que o Inosuke nunca venceria o Kraven. E eu sei que talvez você pense isso, mas eu tenho certeza que ele mataria o Kraven.
Não, pô.
Sabe por quê?
O Inosuke não tem poderes. O Kraven tem superpoderes.
Tecnicamente, não, tudo bem, mas tecnicamente, não sei qual versão do Kraven a gente estaria falando, mas vamos lá. Já começo assim, botando as cartas na mesa. O Kraven caça animais. O Inosuke caça demônio, meu irmão. Então já começa assim. E tipo assim, por exemplo, Sentido Aranha, que é um dos principais poderes do Homem-Aranha, né?
Uhum.
O Inosuke, tecnicamente, ele tem
percepção.
Um sentido ali extrasensorial.
É a quarta forma, eu acho.
Não, nem das formas, do instinto animal.
Mas tem a história do que o Kraven vai atrás dos vilões animais.
Ah, não, eu boto
também.
Fé, boto
do
fé.
Do Rino, Camaleão, do... Camaleão não, do... Escorpião. Pô, e aí ele vai atrás de
porque,
super
tipo assim,
humanos.
Eu vou te dar um exemplo. Na segunda temporada, o Inosuke ele é perfurado na região do coração, assim como uma lâmina do Gyutaro, do Superior 6. Só que, cara, no milissegundo dele ser perfurado no coração, ele moveu o coração de lugar. Só com a força interna.
Conheço um cara que fez isso.
Conheço um cara que fez isso. Então, tipo assim, ele tem meio que um sensor aranha ali, vai, um sentido aranha. E o lance de luta, por exemplo, de espadachim, imagino que o Inosuke é melhor do que o Kraven. Não sei como é que é a habilidade geral do Kraven com armas e facas e espadas, mas eu acho que o Inosuke é melhor. É, inclusive, o Inosuke ele consegue desmembrar o próprio braço, tipo de...
Inosuke ganhou a medalha. Que o Kraven ganhou.
Aí você me quebra. Eu não quero, essa é a verdade. Eu não quero dizer que ganha, porque eu acho que não ganha mesmo.
Não ganha.
Posso fazer isso com a minha miranha.
Será que os irmãos do Winchester matariam um demônio do universo de Demon Slayer?
Não. Iam morrer.
Ah, mas aí.
Eu acho que eles iam criar balas com metal e ia dar o coach.
Mas pum. Aí que tá. Os demônios eles têm velocidade maior que bala, maior que tiro.
É só ele andar com o pé de coelho, mano.
Porra. Como uma porra de uma espada é mais rápida que uma bala?
É porque, porque os Hashiras eles são. Sabe aquele lance de tipo, pegar personagem que é super rápido e calcular a velocidade?
Uh-huh.
Em Kimetsu também tem esse lance de tipo, pô, o cara desviou de tal coisa. É, desviou de um raio, que seja.
Uh-huh.
Eles pegam e calculam a velocidade que ele teria
Quem
que
Quem é o Hashira mais rápido?
O mais rápido é o Uzui, que aparece na segunda temporada. Oxe, ele teleporta, mano. Ele teleporta. Você não lembra das cenas?
Os Zenitsu também.
Os Zenitsu é muito rápido. Mas ele é rápido usando a forma. Ah. O Tengen, o Zui, ele é rápido correndo. E também se teleportando, movimentando rápido.
Tá.
Os Hashiras são muito rápidos.
Tá, né? Mas depois do Tengen tá o Zenitsu.
É o... Não. É porque não existe um ranking com os personagens sem seus Hashiras. O único ranking que a autora fez é o ranking de força física e o de velocidade. A gente tem no de velocidade o Uzui em primeiro, o Sanemi, que é o do vento, em segundo. O terceiro, que é o Gyomei, que é aquele de 2,20 metros, que é tipo, mano, o cara tem 2,20 metros, é o terceiro mais rápido. Ele é tipo o Hulk correndo.
Uhum.
Você consegue imaginar o Hulk sendo rápido.
Ele usa força pra impulsionar.
Exatamente. E aí, em quarto lugar, tem a Shinobu, se eu não me engano, que ela não é forte, mas ela é muito rápida. Ela tem uma impulsão sinistra. Aí, em quinto, o Rengoku. Sexto, o Tomioka. E o Tomioka é o último considerado rápido. O resto é tudo lento, que é o Obanai, Tokito e a Mitsuri. Eles são lentaços.
Zenitsu é lento, então.
Não, o Zenitsu, ele deve... Poderia
estar
ali no meio.
Perto desses caras, ele é lento.
Ele no meio. Não, ele é mais rápido que Mitsuri, ele é mais rápido que Obanai, que Tokito, mas eu não sei em que ranking ele estaria ali.
O Reagan mandou mais R$2. Não lembrava que o Kanamori era ferreiro do Inosuke.
É. Vai ser legal se ele se reencontrar nessa próxima.
Valeu pelo superchat.
Valeu. Leandro Covre mandou 10 aí pra gente. Obrigadão, Leandro. Salve, cheguei agora. Queria saber se o Tanjiro se torna um Hashira. Se não, por qual motivo?
O povo pediu, mano.
O povo pediu, então vou responder.
Do povo é a voz de Deus.
Esse lance que a gente tava falando. Ele já tá no nível Hashira, começando o treinamento Hashira. No final do treinamento Hashira do arco, no final desse arquinho pequeno, ele já tá mais ainda, tipo assim, absoluto. Esse não tem mais discussão, tá ligado? No final desse arquinho. Agora, ele não vira Hashira. Por quê? Porque não precisa mais. Essa é a verdade.
Não precisa falar, você é um Hashira, não precisa ter o título. Ele tem um nível de poder bom já.
Acabou, pô. Concluiu o objetivo.
Demônio.
Eu não vou falar como nem o que aconteceu, mas eles concluíram o objetivo de certa forma. Então não precisa mais de Hashira.
Nomear um Hashira.
Não precisa da nomeação.
Só voltando naquele negócio de teoria que a gente tava fazendo. Se, na verdade, o Tanjiro tivesse na casa da família dele lá, quando o Muzan chegou pra matar todo mundo, ele teria ido de arrastão pra cima.
Duas opções. Ou ele teria morrido mesmo.
Acho que virava demônio.
Ou ele poderia virar demônio que nem a Nezuko.
Eu acho que ele virava. Pela força de vontade dele.
Provavelmente eu acho
o Muzan
que ele,
escolher
ele viraria
sangue.
Demônio junto com a Nezuko.
Mas ele ia proteger a família dele. Acho que ele poderia ser um dos primeiros a morrer.
Morreria. Mas é o lance de ingerir o sangue, né? Porque a Nezuko, tecnicamente, ela morreu.
Morreu e voltou.
Mas ela ingeriu sangue no processo.
Todos os membros da família do Zenitsu, do Tanjiro, o Muzan tentou transformar todos eles.
Eu não acho. Não,
foi o Muzan que mordeu eles?
Foi o Muzan que passou
por
cerol em todo mundo ali.
Tá, mas ele
é porque,
colocou
pô, quando você... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, a Nezuko ingeriu o sangue, tá ligado? Dele, de alguma forma. Não é mostrado como acontece exatamente, mas que foi o Muzan que passou o vapo todo mundo ali, foi.
Aí ele tem que... O Muzan tem que autorizar e a pessoa tem que aguentar a transformação.
Sim.
Como os outros filhos, o pessoal tava doente ou é muito novo, talvez não consiga aguentar a transformação.
A criancinha é difícil que consiga aguentar uma transformação pra virar Oni. Até porque, pô, o próprio Muzan, acho que na primeira temporada, pouco tempo depois que ele vê o Tanjiro lá com os brincos e tudo, ele encontra uma mulher no beco, ele tá andando assim no beco, a mulher esbarra com ele e ele mete o dedão assim no meio da testa da mulher, perfura a testa dela e ingere o sangue dele nela. Só que ele ingere uma quantidade tão alta que a mulher explode.
Caramba.
Caralho.
Então, tipo, não é qualquer um que aguenta.
Eu acho que o Tanjiro ele arrasta pra cima, velho.
Acho que ele...
Porque ele ia tentar lutar contra ele. E acho
mas
que...
ele ia morrer não, e o Muzan jogava um sanguinho ali pra ele.
Se o Muzan sentir que ele tinha potencial, ia dar sangue. É, ele ia morrer, mas ia voltar à vida.
É, isso aí.
Mas, tipo... Porra, ele tentou proteger a família dele. Uhum. Se ele virasse um Oni, ele tentaria lutar contra o Muzan mesmo transformado em Oni?
Ah, eu acho que não. Aí porque a própria Nezuko no total. Início. A Nezuko no início, não existe.
Só duas conseguem sair da ligação dele, que é a mina que pesquisa
a Tamayo,
e a Nezuko, né?
E a Nezuko.
O resto, todo
mas
mundo tem que seguir
o
que ele manda.
Que foi pra fazer ela sair. É... Porque a Nezuko ia matar o Tanjiro de primeira.
Uhum.
Tipo, beleza, ela começa a chorar ali, mas se o Tanjiro não tivesse segurado ela, pronto.
É, teve que deixar ela inconsciente, teve que ter ido até a hipnose lá, todo um rolê.
Sim,
tem mas é isso chat? Aí. Não, acho que não, né? Tem não. É isso aí. Tiramos nossas dúvidas aí de Demon Slayer.
Uma aula de Kimetsu.
Uma aula, é. Tem mais coisa pra acontecer. Eu queria fazer um episódio de Solo Leveling. Você leu o mangá?
Não li ainda, mano, mas me recomendaram muito.
É, eu vi o anime, mas é muito foda.
Eu sei um que você ia querer fazer, do novo Nanatsu.
Novo Nanatsu?
Você gostava é que, porra, no começo do Nanatsu,
eu gostava,
né?
Só que me desbrochou
que
tanto.
Quer que eu te convença aqui? Convencer a galera também. Por que vocês devem assistir o Novo Nanatsu? Simples assim. Você gostava das primeiras duas temporadas de Nanatsu original?
Pô, muito
então,
boa.
Tudo que tinha lá tem aqui agora.
Mas se passa no futuro?
É uma continuação da história original, digamos assim. Mas essa história que está sendo contada agora dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que são os filhos do... Não. Filho do Meliodas, filho do Ban, o Percival, que é o personagem principal. Essa história sempre foi a que o autor quis contar, na verdade.
Entendi.
O Nanatsu que a gente viu, o Nanatsu no Taizai lá do início, na verdade é o prólogo, digamos assim.
Entendi.
Do Nanatsu. E terceira temporada nojenta que a gente viu, quarta temporada horrorosa de Nanatsu no Taizai.
Nossa, nem vi
nada daquilo tá nessa, nem em animação, nem em desenvolvimento.
E o Escanor?
O Escanor foi de base, né?
Ele é muito foda, o leão do
orgulho.
É isso então?
É isso então, gente. Muito obrigado a vocês que assistiram, acompanharam a live até agora. Isso. Conta pra galera aí onde eles podem te achar.
Bom, você pode pesquisar 7 no YouTube, SET normal, vocês encontram o canal lá, falo de Kimetsu. Inclusive, tô começando a falar sobre Nanatsu, por isso que eu puxei o
gancho.
Você também pesquisando nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e tudo, Rodrigo Kaniak. K-A-N-I-A-K, meu sobrenome, porque eu não sou 7, né? 7 não é meu nome.
Pô,
caraca,
que plot twist.
Sempre achei que fosse.
Que plot twist.
Acha mais ou menos.
Então nesse plot twist que a gente termina aqui mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês aí de casa.
Valeu, gente.
Até a próxima.
Valeu, galera.
Valeu.
Tamo junto.